e forma online. Ofício de número 36/2024, de 5 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que comunica a realização da reunião ordinária do dia 10 de dezembro de 2024, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 87/2024, de 6 de dezembro de 2024, Conselho Municipal de Saúde, que informa a data da 12ª reunião ordinária, que irá realizar-se no dia 11 de dezembro de 2024, às 18h30, de forma online, através da plataforma Google Net. Ofício de número 101/2024, de 6 de dezembro de 2024, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que informa e convida para a reunião ordinária, que acontecerá no dia 12 de dezembro de 2024, às 13h30, na sala da reuniões da Casa dos Conselhos. Ofício DIVPREV, de número 1037/2024, de 14 de novembro de 2024, que encaminha os relatórios mensais referente ao mês de outubro. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito ao nobre secretário de fazer leitura às proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 51/2024. Autoriza o Poder Executivo a contratação operações de crédito no Instituto Financeiros selecionados em processos de chamada pública específica ou sem garantia, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital e da outras providências. Autoria Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Indicação de número 1.185/2024. Solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que encaminhe a Defesa Civil um pedido de avaliação das árvores da Avenida Divino Espírito Santo em frente ao número 2670, no bairro LP Pereira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1.283/2024. Solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a extensão de rede de drenagem de água pluviais e instalação de bueiros na rua Medina, próximo ao número 784. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1.284/2024. Solicita ao seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o retorno do ponto de ônibus do transporte coletivo da rua Carbonita, próximo ao número 1.183, no bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1.409/2024. Solicita ao seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a operação Tapa Buracos na rua Piauí, esquina com a rua Salinas, no bairro Jardim Capitão Silva. Autoria, Rodson Zé Milton. Indicação de número 1410/2024. Solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza e a capina na quadra do bairro Danilo Paz 1. Autoria, vereador Rodson Zé Milton. Indicação de número 1411/2024, solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a operação Tapa Buracos na rotatória da Praça Nilo da Silva 3, na rua Cambuquira, no bairro Afonso Pena. Autoria, vereador Rod Zé Milton. Indicação de número 1522/2024, solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a pavimentação poliédrica da rua Marechal Hermes, em toda a sua extensão no bairro São Geraldo. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1523/2024, solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da rua Uruguaiana, no trecho entre as ruas José Rachid e Orion, no bairro Mangabeiras. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1524/2024, solicito seu Prefeito Municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da Avenida Brasil, em toda a sua extensão no bairro Vale do Sol. Vereador Neiburg, indicação de número 1571/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza do lote localizado na rua Paraguai, em frente ao número 160, no bairro Santa Rosa. Autoria Hilton de Aguiar. Indicação de número 1660/2024. Solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da rua Brigadeiro Cabral, em frente aos números 1220, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congulatória de número 102/2024. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Wilson Correia. Autoria, Anderson da Academia. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá falar sobre a limpeza do córrego do bairro Canto da Mina e falar sobre a atual legislatura da Câmara Municipal. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição na tribuna livre. Senhor Fabiano, terá 10 minutos para se expressar.
Senhor presidente, pessoas que nos assistem, nossa cidade querida divinopolitana, em meu primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, vereadores. Senhor presidente, primeiro gostaria de privilegiar Vossa Excelência, toda a equipe de vereadores, pelo trabalho municipal que vocês estão fazendo no município. Fico muito grato, porque todas as vezes que eu peço uma melhoria, mesmo que ela demore um pouco, mas a cidade tenha uma resposta positiva. A gente entende que o governo municipal depende muito do estadual para trazer recurso para os municípios, mas também entendemos também que a gente tem que cobrar nossos direitos com melhoria, com respeito, sem preconceito e muito menos sem desentendimento. Senhor prefeito, Vossa Excelência, por exemplo, foi reeleito, meus parabéns pela sua reeleição. Peço a Deus que Vossa Excelência, agora com esse mandato, possa nos dar uma vitória muito grande. Primeiro, por Divinópolis novamente continuar na linha que precisa, no eixo. E segundo, claro, ajudar a população que precisa da área da saúde e mais as coisas necessitadas. Mas estou aqui novamente, senhor prefeito, para lhe pedir, cobrando com respeito, uma melhoria. Por qual motivo? Não é de hoje que eu estou aqui pedindo uma limpeza do córrego, junto com os senhores vereadores, até o vereador Flávio Marra tinha me informado que também, por causa da Copasa, a empresa da Copasa não estava liberando a escavadeira, Ademir, para poder limpar lá. Então eu gostaria de ver com vocês, com Vossa Excelência, para poder nos ajudar. Por qual motivo? A situação ali do córrego do Niterói, do Candamina, está dando muito rato, muito escorpião, e a população está ficando muito doente. Então, minha gente, vamos fazer por onde também das coisas melhorar. Não adianta a prefeitura, eu vim aqui pedir, os vereadores cobrar, a prefeitura fazer, se a população também não colabora de deixar o córrego limpo, né? Porque, em primeiro lugar, o lixo a gente joga no lixo, não no córrego. A gente tem que ter isso em mente. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de pedir o senhor prefeito, senhor prefeito, o governador Zema, eu tenho certeza que ele também está ciente do nosso pedido. Fico também grato porque o ano passado eu usei a tribuna aqui pedindo recurso para o município, não só aqui, mas para Carmo do Cajuru, que a minha filha estava dependendo do recurso chegar lá para ela poder ir para BH para fazer o exame do coração. Louvado seja Deus, a vitória prevaleceu. Então eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, com transparência, que possa poder nos ajudar. Por quê? Está certo que a cidade de Divinópolis é muito grande, 250 mil habitantes é trem demais, é gente com força. Mas também entendemos que o estado de Minas Gerais é grande e os municípios também estão crescendo. Mas aqui, cá para nós, a gente tem que ter um pouquinho de entendimento, um pouquinho de respeito para poder as coisas melhorar. Senhor presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência, junto com os vereadores, doutor Deudete, por gentileza, que possa nos ajudar, junto com os vereadores César Tarzan, o Capitão América, para poder nos ajudar a cobrar esse recurso para Divinópolis. Por quê? Divinópolis esse ano foi mais de 300 milhões esse ano gasto na saúde, concordo. Mas a gente também tem que entender que a Covid ainda não acabou, ainda não terminou, a gente tem que fazer da parte, fazer por onde, né? Então eu gostaria de pedir o senhor prefeito, mais o governador Zema, que possa pôr a mão na consciência e poder nos ajudar o povo divinopolitano com mais transparência. Senhor prefeito, Vossa Excelência, quando ganhou a primeira candidatura, a primeiro mandato, Vossa Excelência pegou Divinópolis numa situação bem complicada. Eu concordo que Vossa Excelência também precisou de ter o apoio dos vereadores para poder trazer recurso. Mas o vereador Flávio Marra, pouco tempo atrás, cobrou de Vossa Excelência uma melhoria na UPA, que ele tinha colocado um valor na UPA para poder ser melhoria lá. E ainda, na época quando eu estive aqui, até o momento, nesse momento, naquela época, o senhor não tinha liberado o valor para poder ser gasto lá. Mas aí cá para nós, senhor prefeito. Vossa Excelência, como o prefeito divinopolitano, do jeito que Vossa Excelência é, Vossa Excelência sabe que a cidade está crescendo, o município está crescendo. E os senhores vereadores, para cobrar, não adianta os vereadores, eu vim aqui cobrar dos vereadores um pedido, cobrar do presidente um pedido, vereador Neiburgo uma posição, se não chega na mão do senhor, não tem uma posição certa. Como assim? O recurso de Brasília não está chegando para o município, o governador Zema não está liberando, então fica difícil. Mas, minha gente, vamos cobrar as coisas para Divinópolis com respeito? Porque todas as vezes que eu uso a tribuna aqui, eu cobro a melhoria com respeito, sem preconceito e mais do que isso, com dignidade. Cá para nós, minha gente, a educação ela vem do berço, o entendimento vem do berço, isso é a pura realidade. Mas eu gostaria também de pedir à população para ter a mão na consciência e um pouquinho de noção, porque o povo divinopolitano quer melhoria, mas não chega aqui para participar dos projetos, não participa, não tem um entendimento, não procura saber o que está acontecendo para o município. Mas então, a gente tem que fazer da parte para as coisas melhorar. Senhor presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência, se caso o governador Zema venha em Divinópolis, para poder cobrar dele uma posição. Por qual razão? Porque ainda o hospital regional está sendo gasto um valor muito alto lá e muita gente está reclamando disso. Mas a saúde em geral precisa ter mais melhoria. Então, senhor prefeito, eu gostaria de ter um pouquinho de entendimento com o senhor e pedir Vossa Excelência um pouquinho mais de atenção na área da saúde. Porque, por exemplo, eu estive no posto de saúde do bairro Nações para me pegar uma receita. Cheguei lá, o moço me informou que demorou mais de um mês para contratar um médico. Isso aí, não precisava disso tudo. Se precisasse uns 10, 12 dias, né, Flávio Marra, para poder ter a saúde mais organizada. Mas eu entendo que o município está passando por uma situação financeira ainda um pouco apertada. Mas vamos ter uma mão na consciência, gente, para poder resolver isso? Porque a gente cobrando a melhoria, a gente tem que cobrar com a humildade, na honestidade, na boa disciplina e no bom respeito. E claro, sem preconceito. Porque se a gente for cobrar as coisas de melhoria na área da saúde para a população, aí a gente tem que ver a situação. Por exemplo, eu vejo a saúde, muitas das vezes a Copasa cobrando essa taxa absurda de rede de esgoto. Mas e o Rio Tapecerica, até hoje que não foi limpado? Até hoje não teve uma posição. Então a gente para analisar. Pagar taxa de rede de esgoto cara, imposto cara, tudo caro. para no final das contas a população não ter um retorno que merece, fica difícil. Então eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, um pouquinho de transparência e cobrar da Copasa essa posição, junto com os senhores vereadores, para poder nos ajudar, tá certo, César? Poder nos dar essa força. Fico muito grato, porque a população precisa de uma melhoria na área da saúde e precisa também de uma consciência mais adequada. Senhor presidente, é minha fala de hoje. Muito obrigado a todos e uma boa semana abençoada a todos.
Obrigado, senhor Fabiano Gomes de Oliveira, pela presença nessa casa e por tema, um tema muito relevante. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação dos relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo, senhor presidente, um minuto de silêncio para Márcia Cristina, lá do bairro Serra Verde, que ontem sofreu um infarto e veio a óbito, foi sepultada hoje. Então, o Serra Verde está de luto, uma pessoa carismática lá do nosso bairro, e a gente quer pedir esse minuto de silêncio para toda a família. Senhor presidente, passo lá para o Afonso Pena, do bairro do Jorge, ali perto do CETEP, ele que faz um trabalho ali junto à nova praça do complexo esportivo ali, vereador Zé Milton, um excelente trabalho, ele ajuda a zelar por aquele espaço. A gente vê o atendimento, né, que o Jorge tem ali, ele e a sua esposa, e dá um suporte para as meninas da Zumba, para o professor Marcelo, que se está tendo lá a Zumba, é graça, né, a esse suporte, essa Zumba que foi uma emenda impositiva, uma verba que eu consegui junto ao GEEC, que proporciona tanto lá no Afonso Pena, quanto lá no Serra Verde. Então, devido ao espaço ali, o Jorge está cedendo ali uma parte do comércio dele para estar praticando a Zumba ali. Então, parabéns, Jorge, em nome da comunidade, a gente te agradece e pode contar com esse vereador. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para colocar a foto de uma questão que eu venho trabalhando há mais de 3 anos, né, que foi uma ruptura de um cano da Copasa lá no bairro Santa Marta, né, próximo à igreja Frei Galvão. Essa ruptura rompeu, saiu quebrando, por muito tempo ficou vazando água, muita água, era uma adutora que leva muita água para o bairro Santa Marta, então ela ficou vazando e rompeu a escada dissipadora de água pluvial que desce do Santa Marta até a MG 050, e essa escada é que conduzia essa água da chuva para não esparramar lá embaixo, e isso que já tem mais de 3 anos que nós estamos trabalhando junto com a Copasa, junto com a Prefeitura. O projeto está pronto, mas não sai. Então a gente está, os moradores, eles já perderam a paciência, porque chega certo momento, senhor presidente, que eles ficam ilhados, em especial os moradores do residencial Jardim Candelária, que é um residencial que tem abaixo ali do Candelária. Então é um absurdo, uma falta de respeito, e agora nós estamos constantemente cobrando da Copasa para que venha arrumar um PV lá em cima de esgoto. É 24 horas esgoto correndo ali na rua Maria Pinto e descendo para a MG 050, trazendo perigo para quem circula por ali. Então já conversei lá na Copasa, conversei com o prefeito, conversei com a Janete, mas o esgoto continua correndo a céu aberto, 24 horas, vários meses. Isso já dava tempo para resolver. Então, os moradores estão revoltados, né, com a entrada do bairro ali, o esgoto a céu aberto. Isso não usa mais, não, né? Se fosse um dia, uma semana, mas são vários meses que o esgoto está a céu aberto ali na rua Maria Pinto e entrando para a MG 050, trazendo perigo para os condutores de veículo ali naquela região. Senhor presidente, então a gente espera, né, que mais uma vez o prefeito venha cobrar um posicionamento mais firme diante da Copasa. Senhor presidente, eu queria estar aproveitando o gancho da fala do, tribuno, o Fabiano, que falou sobre a limpeza de córregos, que a gente vê a dificuldade da prefeitura em estar mantendo, em especial esses córregos, que tem históricos de alagamento, né? Está mantendo eles limpos. Uma é o mato e outra é resíduos, né? Lixo, bota fora, muitas coisas que vão colocando ali na beira do córrego e traz ali. Nós tivemos recente, lá no bairro Serra Verde, a questão lá que teve uma inundação lá, 21 casas foram inundadas, né? Por questão de lixo que foi jogado na beira do córrego, desceu e tampou a manilha, né? O serviço já foi mal feito lá no passado e agora está sendo agravado com o volume de água que tem crescido cada vez mais devido a pavimentações de várias ruas. Então isso traz velocidade para as águas. E a gente espera, senhor presidente, que o ano que vem a gente tenha novamente um bom relacionamento com o executivo, como eu já o tenho, para a gente estar implantando a lei do leva-treco. Essas questões de guarda-roupa, sofá, chapéu velho, que o lixeiro não leva, né? A gente fica questionando algum sofá, guarda-roupa, mas a pessoa que quer descartar um móvel desse, como que ela vai fazer? O lixeiro não leva. Então é inviável isso. Então nós temos que colocar essa lei do leva-treco, a prefeitura passar a recolher esses móveis, passar até por uma triagem, alguns que possam ser recuperado e doado. Então é uma lei importante que vai amenizar, em especial, os bota-fora e o próprio lixão, que vai deixar de receber materiais que podem ser reciclados. Senhor presidente, então, o ano que vem a gente espera. A parte não abrigou.
Vereador Zafá, eu estava em Santos e lá tem um projeto muito interessante, eu não recordo o nome, eu até não vou falar, para não ser injusto. Mas eu falei com os porteiros, lá em Divinópolis, já saiu na frente. Então, por exemplo, quando você diz que essa é a cultura do lixo, tem gente que joga porta, geladeira, joga tampa de fogão, eu não sei se é treco, chama em Santos, tenta pesquisar, pede essa assessoria para pesquisar e você vê. Então eu acho que esse projeto, gente jogar sofá, então acho que, por exemplo, essa questão aí, por exemplo, dentro de uma fração temporal, você colocar, ou a vez você guardar na resistência, e no seu projeto de lei, eu acho que você deveria colocar que quem vai ter em grande quantidade, que deveria entrar em contato com a prefeitura, ou a secretaria responsável, está aqui, tem um sofá, tem uma geladeira, tem um tampo-fogão, está no imóvel tal, para não ficar na rua. Então eu acho, marcar um horário, então eu acho que esse projeto vai ajudar muito o meio ambiente. Com toda certeza, vai ser uma coisa muito boa para o reflexo do meio ambiente. Parabéns.
Obrigado, Novedil. A fala de Vossa Excelência sempre engrandece, né, a fala da gente aqui nesta casa. E boa sugestão, Novedil. Então, ano que vem, a gente vai tentar novamente tentar conversar com o Executivo para estar implantando esse projeto que vai amenizar o meio ambiente. Senhor Presidente, está marcado. Eu queria agradecer Vossa Excelência por ter cedido o plenarinho para a reunião informal que teremos aqui nesta casa com o novo diretor da CEMIG, para a gente já estar estreitando esses laços com a CEMIG, uma empresa que tem deixado a desejar há um bom tempo, por falta de investimento, não pelo quadro de funcionários, que são muito educados, muito competentes, todavia a gente percebe que o governo... Entra governo, sai governo, a pretensão deles é terceirizar algumas estatais. E se faz isso no sucateamento das estatais para estar vendendo depois por um preço menor. Então a gente vai estar quinta-feira, 9 horas, no plenarinho, recebendo aqui o novo diretor da CEMIG em Divinópolis, né, para estar explanando para eles algumas situações e planejando algumas reuniões mais técnicas que a gente vai cobrar o investimento aqui em Divinópolis, porque isso tem inibido a ampliação de algumas empresas e tem trago prejuízo para os que já estão instalados, que não tem como colocar mais uma máquina, e a própria residência também, que tem queimado alguns eletrodomésticos com esses piques constantes de energia que tem ocorrido em Divinópolis. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Cidadania do Agir, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Médica, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu vou ser um pouco rápido, mas já de antemão, né, parabenizar aí o presidente Israel da Farmácia pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à Câmara e também na nossa cidade. Deputado Domingo Sávio, pelas verbas que ele vem mandando para a nossa cidade também, né? Inclusive ele é o posto de saúde do Centro Social Urbano, que se Deus quiser daqui a uns dias será inaugurado, com as emendas, né, do deputado, que também a Gerdau, que nos ajudou, esse vereador também colocou emenda, Neiburg, Israel da Farmácia, enfim, a maioria dos colegas que vem ajudando a nossa cidade, em especial ali, até aquele asfalto, né, Israel, de frente ao CESU ali, parabéns. Você conseguiu a emenda, você está fazendo lá um Neiburg ali no Ponte Funda, Nações, Ponte Funda ali. Então, quer dizer, estamos trabalhando, estamos juntos aí. Então, o prefeito Cleitson, com certeza, desdobrando para melhorar a nossa cidade. Que Deus abençoe a ele, a Janete, toda a sua equipe, para que possamos, no próximo pleito agora, fazer um mandato melhor do que esse que está sendo. Ou seja, esse agora foram feitas várias melhorias para a nossa cidade, e esse que vem agora, se Deus quiser, vai ser melhor. Senhor presidente, no domingo, né, ali no Parque Exposição, quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. Teve o 23º Festival de Dança Mineirou, né, Maier Menezes e toda a sua equipe. Gente, cada parada era um flash. Então, assim, a todos os participantes, a todas as pessoas que estavam ali prestigiando, aos dançarinos, as pessoas que estavam por trás ajudando, foi uma festa muito bonita. E acredito eu que eu já devo ter ido nessa 23ª, eu consegui quase todas. Antes era no teatro não, como é que chama lá o... No Gravatá? Isso, no Gravatá. Depois ele só expandindo, e hoje já está no Parque de Exposição, estava lotado, uma festa bonita. Muita gente ali, né, prestigiando. Então, Maier Menezes, pelo seu 23º Festival Mineirou. Parabéns, foi uma festa muito bonita, agradou a todos. Assim, muita gente, muitos participantes, muitos dançarinos. Imagino o quanto é difícil fazer uma festa dessa. Em especial ali, ter que treinar todo mundo, apesar que são todas pessoas brilhantes. Foi bacana e, se Deus quiser, no ano que vem vai ter mais. Então, de novo, que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, ontem eu estive ali no Hospital São João de Deus e me deparei com coisas boas, senhor presidente. Quando se fala, gente, né, as pessoas, alguns criticam, mas não sabem o quanto e o tanto que a Elis Regina vem trabalhando na nossa cidade, junto ali ao Hospital São João de Deus, ao complexo. Todas as pessoas que fazem parte ali as pessoas, os médicos, os enfermeiros, as da parte da limpeza, enfim, do escritório, todo mundo, todos que ali trabalham, está fazendo um diferencial. Vira e mexe, escutamos algumas coisinhas, uns criticam, outros parabenizam. Eu estou aqui para parabenizar o senhor presidente, porque eu venho acompanhando, já não é de hoje. Lembro quando era um pessoal ali de Formiga que tomava conta do Hospital São João de Deus. Só Deus sabe o tanto que foi ruim para Divinópolis. Aí, com as graças de Deus, né, apareceu então a Elis Regina e também os promotores da nossa cidade, que abraçaram essa causa e desdobraram para melhor atender a demanda do Hospital São João de Deus. Assim, virou outra coisa, mudou de a água para o vinho. Esse é o ditado. Quando era na época desse pessoal de Formiga, nossa, todo dia reclamação nessa casa, todo dia reunião e o povo não recebia, e era aquela folia, aquela bagunça, ninguém sabia quem tomava conta, quem que mandava, era uma bagunça só. Não só lá, como também na UPA, nessa época também eles participaram, eles tomavam conta da UPA. Só Deus sabe a raiva que o povo de Divinópolis passou naquela gestão. Então hoje você chega ali no Hospital São João de Deus, os quartos que eles estão fazendo, o CTI que eles estão arrumando, enfim, várias coisas que a Elis Regina vem fazendo aí, no hospital. Aí algumas pessoas ainda falam-se sobre emendas impositivas. Todas as emendas que é dirigida àquele hospital, acredito eu, tenho certeza, que ela está sendo bem feita, né? Bem cuidada pelo todas as pessoas que fazem parte desse contexto, em especial a Elis Regina, que ela abraça todos aqueles que mandam a emenda, ela, de todo jeito que chega ali, ela, da melhor maneira, essas emendas são gastas. Então, a todos aí do Complexo São João de Deus, ontem eu estive aí, né, até fiz um vídeo, agradeço ao pessoal aí pela recepção e que Deus continue abençoando, viu, Elis, você e toda a sua equipe, porque está fazendo o diferencial, é um trabalho bacana. Inclusive, seu presidente, eu sempre falo aqui num tal de Dr. Cláudio, eu acho que a Elis Regina tinha que pegar ela e a equipe dela e nessa regulação do Estado para mostrar para eles o que é uma gestão. Mostrar para esse Dr. Cláudio como que funciona, como que trata bem as pessoas, como que funciona um hospital, como que faz para a coisa funcionar. Não é um camarada igual esse Dr. Cláudio, essa tranqueira que trava a nossa cidade. Então, assim, você vê pessoas no gabarito, né, da Elis Regina e algumas outras pessoas que trabalham com ela no hospital, inclusive o Toquinho Amarildo, que já foi o nosso ex-secretário brilhante, e o tanto que eles vêm melhorando na cidade e o quanto que eles fazem o bem na área da saúde. Enquanto isso, a regulação do Estado só atrapalha. Atrapalha a UPA, atrapalha a cidade, atrapalha alguns pontos aí que a gente fica falando aqui, que o camarada pensa que manda, mas infelizmente, já toda reunião que vem aqui, eu venho falando. Inclusive, o deputado Dorgal Andrada, eu estou falando dele porque no mandato passado eu ajudei ele aqui em Divinópolis e assim, eu venho cobrando, falei da última reunião, vou falar enquanto eles não mandam uma resposta, porque dá para se ver que alguns deputados que vêm de fora, eles passam por aqui, levam os votos e somem durante 4 anos. E quando a gente precisa, num caso desse da área da saúde, um camarada desse, eu não sei o que é que o cara tem, esse tal de Dr. Cláudio. Parece que o pessoal, nossos deputados, até falei agora do Dorgal Andrada, parece que eles têm medo desse camarada, não tem lógica. Vendo o mal que esse camarada está fazendo na área da saúde, e nós cobrando aqui, e eles não fazem nada. Mas vamos esperar, seu presidente, que daqui uns dias é eleição, né? Vão chegar aí todos, ô, irmão, voltar irmão, irmão. Eles vêm aí, vamos esperar aí a gente dar a resposta para eles de novo. Então, assim, do mesmo jeito que a gente pede o voto para as pessoas, a gente também tem o direito de cobrar. Então, assim, de novo, ao deputado Dorgal Andrada, junto aí com o Ricardo, né, que é até a assessoria dele, eu tenho propriedade para falar, porque na época da eleição a gente pediu o voto para eles. Então, eu estou aqui de novo, né, pedindo ao Ricardo para que ele transmita esse recado ao deputado Dorgal Andrada, para que ele possa olhar sobre esse Dr. Cláudio, a ruindade que ele está fazendo junto à nossa cidade. E de novo, vou cobrando aqui toda a reunião. E de novo, Elis Regina, que Deus abençoe você e a todas as pessoas do Hospital São João de Deus. Espero, Elis, que você tente, pelo menos um dia, se tiver a oportunidade de conversar com esse xarope desse Dr. Cláudio, mostrar para ele como que funciona uma gestão, como que você faz um diferencial dentro da área da saúde. Ou seja, o hospital hoje está a mil maravilhas e graças primeiro a Deus e essas pessoas competentes que você tem ao seu lado. E de novo, seu presidente, eu tenho que falar isso aqui porque vira e mexe a gente escuta umas críticas e críticas construtivas são boas, mas algumas que vêm só para denegrir a imagem a gente não pode deixar, seu presidente, pois são pessoas sérias que estão trabalhando ali e estão fazendo um diferencial para a nossa cidade. E o que depender desse vereador, pode ter certeza que eu estarei sempre presente para poder somar e ajudar aqueles que precisam, especial na área da saúde. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra.
Muito obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador a se pronunciar, vereador e decano desta casa, Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, querido e honrado vereador Neiburger, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero aqui saudar todos que nos prestigia nessa reunião ordinária. Senhor presidente, a corda está de luto. Nós perdemos hoje um dos corredores que tem quase 40 anos que caminha sobre as estrelas. Antes de eu machucar o joelho, eu participei de muitos anos da corde, e o Eli, ontem, faz a sua corrida para o céu. Um homem honrado, um homem que estruturou a corde, eles, juntamente com João Jorge, Zé Maria, criaram aquele programa Conheça Divinópolis Correndo. Participei de muitos eventos na corte, tenho muitos amigos lá, e confesso que eu estou até saindo agora para ir no velório e no sepultamento desse amigo querido. E interessante, senhor presidente, que a esposa dele, a Vanderly, também corre na corte. Deve ser o casal que mais correu na história de Divinópolis. Um casal querido, uma pessoa, um ser humano bom, um homem da ética, da humildade, era incapaz de fazer uma maldade para as pessoas. Então, que isso, senhor presidente, eu quero pedir, em nome da corte, em nome dos desportistas de Divinópolis, em meu nome, um minuto de silêncio para Eli Gonçalves Campos. Esse grande homem que deixa o seu legado de desportista aqui em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente, e que tenho certeza que o exemplo do Eli vai continuar através da sua esposa, Vanderly, para essa coisa salutar, que é prima da educação, que é o esporte. Senhor presidente, eu tenho visto muito vereador aqui falar da questão da saúde. Mas eu estou com um projeto aqui, que está desde setembro e ninguém libera ele. E falaram comigo, chegaram ao meu ouvido, que não vão liberar para ele para o plenário, porque o ano que vem eu não vou estar aqui. Brincadeira. Uma pessoa que foi transferida esse ano 4 vezes para São Sebastião do Paraíso e 1 vez para Sete Lagoas, uma pessoa de idade, está aqui para resolver o projeto 113, 119, e por pirraça, por coisas menores, não vão voltar o projeto. Porque o sistema é tripartite. Você não pode é fugir da estrutura que existe como diretriz. Mas você pode melhorar. Um exemplo. Aquela vacina que não tem no SUS. E aqui eu queria pedir ao vereador Wesley Jarbas para fazer esse projeto. Eu queria pedir ao vereador Wesley Jarbas sobre bronquiolite. Que as pessoas que nascem, que é uma média de dezenas, as crianças pelo SUS podem tomar essa vacina. Vocês não sabem o que é isso, poxa. Agora, um projeto desse daqui eles não vão liberar. Hoje aqui, ó, 10 de dezembro, 14h45, projeto aqui Deus 13/9. Eles não vão liberar, não. É porque não é filho de vereador. Não é mãe de vereador. Você pegar uma pessoa de 80 anos, que é do outro, você não tem empatia, e pôr numa ambulância para andar quase 1.000 quilômetros esse ano. São Bom Jesus do Galho. Você sabe o que é isso, Deus Deus? Isso aqui é um cara, né? Ninguém sabe. E assim caminha a humanidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedida, excelência.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar minha fala hoje registrando aqui o projeto de arborização nos bairros que aconteceu na sexta-feira passada, lá no bairro Paraíso, na Praça José Hilton, onde, em parceria com a Secretaria de Educação, alunos da Escola Municipal Como chama a escola lá do bairro Paraíso? Da Escola Municipal Maria Fonseca Peçanha, alunos do quinto ano, né, que foram à praça fazer o plantio de 30 árvores. Então, fica aqui o registro dessa parceria, agradecer também, né, o Felipe, responsável da Ponchique, dos refrigerantes Ponchique, a Lorena da padaria lá do bairro Interlagos, que cederam o lanche, né, para a gente poder confraternizar após o plantio das árvores, né, lá no, na praça. E aqui, como nós já temos 1000 mudas para o ano seguinte, nós estamos amadurecendo esse projeto, onde que essa semana ainda nós estaremos visitando a escola para que possamos levar, né, o registro, né, para cada aluno que fez o plantio das árvores. E ano que vem, como nós vamos plantar mais 1000 árvores, nós vamos entrar em parceria com a Escola do Legislativo. Tive essa ideia, onde nós vamos entrar em contato para que nós possamos fazer uma semana de trabalho na escola municipal com os alunos e no último dia desse evento que possamos levar os alunos para fazer o plantio. Então, quero deixar registrado aqui que o projeto iniciou e para o ano que vem nós vamos dar continuidade nesse projeto. E aqui, seu presidente, eu quero registrar também, eu até estive conversando na semana passada com o vereador Neiburg sobre o asfaltamento, né, da rua Professor Francisco Dias, no bairro Nações, da rua Equador, na rua Nilo Maciel, a rua ali do bairro Moreira. Uma excelente obra, uma excelente notícia ali para a região sudeste. O Ney que vem lutando e conseguiu esse recurso com o senador Cleitinho e agora está virando realidade. É uma demanda antiga que a gente sempre cobrava também, mandava indicações, pedindo, solicitando essa obra para desafogar o trânsito ali na região sudeste. Então a gente tem que registrar e falar, né, Divinópolis virou um canteiro de obras, né, e a região sudeste foi contemplada com várias obras de infraestrutura que estão melhorando aquela região, né, inclusive Brigadeiro Cabral, Maria das Dores, João Severino, e vem aí, né, o recapeamento da Ayrton Senna também, e pedir, né, para os senhores que vão continuar, Israel da Farmácia, Neiburgo, nós temos o Hilton de Aguiar também, que é daquela região, que existe, né, eu sei da luta dos senhores, já vi os senhores mencionar também sobre a abertura da Avenida do Aço e a abertura da Rua José Teodoro, duas vias de muita importância naquela região para melhorar o trânsito. Então, que vocês continuem, né, nessa luta aí para poder abrir a Rua José Teodoro e também a Avenida do Aço ali no bairro Interlagos e bairro Dona Rosa. E aqui, seu presidente, eu queria pegar o gancho da fala do vereador Josafá, primeiro parabenizá-lo pelo projeto que ele vem tentando implantar, porque eu sei a dificuldade que é das pessoas descartarem o lixo. Hoje nós temos um aterro sanitário onde as pessoas não podem pegar o lixo e levar o lixo lá para ser descartado. Tem que colocar na rua para o caminhão pegar e jogar o lixo no aterro. Só que o caminhão não leva alguns itens. Material de construção, o caminhão de lixo não leva. Sofá, o caminhão de lixo não leva. Guarda-roupa velho não leva, né? E a pessoa também, o cidadão, não pode pegar e levar para os aterros, para os bota-fora, porque é só empresa registrada que estão permitidas jogar o lixo nesses locais. E acaba que várias pessoas ali, querendo ganhar seu dinheiro, pegam o lixo, né? A pessoa paga uma pessoa, põe numa carroça, num caminhão e acaba jogando nos setores, nas ruas. Então são vários pontos da nossa cidade que vão acumulando lixo. Por quê? Porque o município não abre um espaço para as pessoas levarem o lixo. Então é uma discussão que tem que ser discutida mesmo, né? Isso vem arrastando ao longo do tempo. Nós temos exemplo aqui na rodovia lá próximo ao aterro sanitário, que fica cheia de lixo, que as pessoas enchem as caminhonetes e chegam lá no aterro, não pode jogar o lixo, eles acabam jogando na porta, né, levando um prejuízo enorme lá para quem mora perto.
Uma parte, senhor presidente. Vereador.
Concedo, senhor Periquito.
Eu vendo, escutando Vossa Excelência aí falar atentamente, já existe um projeto nessa casa nossa, e foi votado por unanimidade aqui, por todos os vereadores. Deus, quando eu era presidente da associação lá do bairro Planalto, nós tínhamos esse problema, né? As pessoas não tinham lugar para colocar o lixo, descartavam na rua, hoje, que era a Rodovia dos Batista. Como hoje a Rodovia dos Batista foi asfaltada, eles procuram outros meios. Então, esse vereador procurou aqui fazer um projeto nessa casa, através de todos vocês, foi aprovado que a Prefeitura Municipal tem que arrumar um local agora adequado para que essas pessoas possam levar o lixo que Vossa Excelência está acabando de falar. Às vezes é um lixo que ele tira do quintal, uma casa demolida em algum lugar, a prefeitura tem que arrumar este lote ou esse terreno para que seja descartado esse lixo. Né? Igual Vossa Excelência falou, chega os caminhões, as caminhonetes, as carroças, descarta o lugar hoje que não pode. Então hoje é a obrigação do município, foi lei feita nessa casa por esse vereador através da aprovação de vocês. Fico satisfeito aí, Vossa Excelência está tocando nesse assunto, e fico satisfeito de ter feito essa lei para melhorar a nossa Divinópolis. Obrigado pela sessão da palavra.
Eu que agradeço, Periquito, pela oportunidade, né, que você trouxe e, na minha fala, e te agradecer. E dizer também, né, o tanto que Divinópolis perde sem sua presença aqui nos próximos anos. Você é um vereador competente, estudioso, um vereador que trabalha de verdade. Então, fica aqui meus parabéns também pelo projeto. Porque, igual a gente vem falando, é muito importante. Até então, de quem que é a culpa? Da pessoa que tem um lixo e não tem onde jogar? Ou da prefeitura que não concede o lugar? Né? Eu, no lugar do executivo, a gente tinha que pagar para as pessoas jogar o lixo no lugar certo. Porque quando as pessoas não têm onde jogar o lixo e joga, igual o senhor disse, lá na Rodovia dos Batistas, em outro local, né, a prefeitura tem que mobilizar a imóvel para ir lá recolher o lixo, colocar no caminhão e jogar no aterro. Então, seria mais fácil a prefeitura já disponibilizar um local para as pessoas ir direto lá e jogar o lixo no local ideal. Então, o seu projeto de lei, o vereador Periquito, vem de encontro a isso. Economizar trabalho, porque o lixo ele vai ser descartado. Não adianta a gente achar que a pessoa vai demolir uma casa e não vai ter onde jogar, que vai ter que contratar uma empresa. Então elas pegam e jogam no espaço público, aí a prefeitura tem que ir lá recolher o material e jogar no lugar certo. Então, seu projeto, meus parabéns mesmo. Nós temos aqui, né, igual falei no gancho do vereador Josafá, que está atento a essa demanda, que também possa dar continuidade nessa discussão, que é de muita importância para a nossa cidade. Senhor presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Novo, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita aqui no plenário. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, Canal 13, pela TV Câmara. Boa tarde muito especial a todos, a minha mãezinha que está assistindo a gente lá do bairro Maria Helena. Senhor presidente, eu quero iniciar o meu pronunciamento de hoje, não podia ser diferente, né? Falar, graças a Deus, sobre a grande conquista dos moradores ali da região sudeste, principalmente, né, do bairro Nações, Ponte Funda, né, os bairros que vão ser contemplados, né, que vai dar mais acesso mais rápido em casa, que é os bairros Vale do Sol, Santa Lúcia, os moradores de Carmo Cajuru, que aqui trabalham e vão embora, né, que é o asfaltamento lá da professor Francisco Dias. Nós temos algumas fotos aí para mostrar aí. Senhor presidente, o asfaltamento começou ontem e eu estou acompanhando, fiscalizando, asfaltamento de primeira, coisa bacana demais mesmo, um asfalto assim de primeira linha. Nós estávamos lá acompanhando lá, vocês podem ver nas fotos aí que são assim uma camada bem grossa de asfalto, né? Mais uma conquista da região sudeste. Então é igual os meus pares aqui falaram aqui, a gente tem que pincelar mesmo, a região está crescendo e crescendo muito, graças aos vereadores que ali representam a região sudeste, graças ao executivo que abraçou a nossa região sudeste, né, que abraçou ali, e graças a Deus a gente tinha já conquistado, né, o asfalto ali da João Ferreira de Moraes até a Nilo Peçanha. Eu vou falar assim, mais claro para o pessoal de casa entender. O asfalto que liga a Sala Vermelha à UPA, aquele asfalto ali da João Ferreira de Moraes e da, pegando ali a professor Francisco Dias, um pedaço da Matheus Leme e Danilo Maciel subindo para a UPA, que ficou excelente. Mas ali subia para a UPA e chegava na UPA. Então a gente, eu falei com o prefeito Gleitson, não fui atrás do deputado, do senador Cleitinho, né? O senador, como sempre, está pronto para nos atender. Mais uma vez, agradecer muito ao senador Cleitinho, que nos atende sempre, que está a preocupação do senador com a cidade de Nova, principalmente com essa região sudeste, e direcionou essa emenda onde está sendo aplicado esse asfalto lá na professor Francisco Dias. Para vocês terem uma noção, eu acho assim, vai desafogar muito o fluxo da GESUJ, pessoal que mora nessa região toda ali do Nações, do bairro Ponte Funda, pessoal do Vale do Sol, pessoal de Santa Lúcia, os moradores de Carmo Cajuru que ali passam, vai assim, desafogar muito aquilo ali. E é a realidade, né, o asfalto sendo aplicado lá, e se Deus quiser, amanhã ou quinta-feira termina a obra ali. A gente pede até já um pouco de paciência, já estou prevendo o futuro, viu, senhor presidente? O senhor também, assim, que está coordenando algumas obras, alguns asfaltos ali, o pessoal vai começar daqui a pouco reclamar sobre grama-mola, porque ali vai ficar um pouco perigoso, mas infelizmente é o progresso, né? Nós já estamos estudando a segurança viária ali de toda a extensão da professor Francisco Dias até chegar na Rua Equador, indo lá para o bairro Vale do Sol Nações, aquela região lá, a gente já está estudando essa segurança viária. Mas é uma realidade, mais uma vez a gente está aqui para mostrar, a gente traz o problema, que aí depois nós vamos mostrar, nós vamos depois divulgar um vídeo nosso aí, quando nada daquilo tinha acontecido ainda, quando a Rosa Viterbo era aquele calçamento e ruim, às vezes nem calçamento não era, né? E essa realidade de hoje, que é esse asfalto maravilhoso atendendo os bairros ali todos, os bairros Ponte Funda, Nações, aquela região sudeste inteira ali, ó, e vem mais novidade, porque o asfalto segue direto, senhor presidente, até a Rua Equador, virando lá para a região do bairro Vale do Sol, Santa Lúcia e Carmo Cajuru. Nós via expressa de Cajuru, muito bem. Mas nós estamos já correndo atrás das emendas positivas, já tem reunião marcada com o senador Cleitinho, para a gente pegar da professor Francisco Dias, virar a Bolívia, subir a Bolívia direto para atender a outra região, que é a parte alta do Nações, Santa Rosa, Sagrada Família, da Vanuse, Dona Rosa e toda aquela região ali. O fácil acesso, até mesmo para quem está ali, para chegar ao aeroporto ali do bairro Nações para lá. Então a gente já está em busca dessa nova emenda da Rua Bolívia ali, que é mais um ganho ali para a nossa região sudeste, para o bairro Nações e região ali. A gente não pode esquecer hora nenhuma, sim, a gente é vereador da cidade inteira, mas é uma região que ficou esquecida nas gestões passadas. Hoje ela vai melhorando cada vez mais, graças à fiscalização desses vereadores aqui da região sudeste e também do prefeito Gleidson, Cleitinho, deputado Eduardo, que não, eles não cansam de ajudar a gente e mandar emenda para toda a nossa região sudeste lá. Senhor presidente, mudando de assunto, falando coisa boa, né? Amanhã acontecerá a final lá do torneio Conexão Esporte e Futebol, de futsal, né? E está sendo considerada, gente, ó, uma das melhores competições de futsal de Divinópolis. Então a gente está aí para parabenizar toda a equipe do Conexão, o Aleph Fundinelli, o Bruno, toda a equipe inteira do Conexão, que tá, é o segundo ano consecutivo promovendo esse campeonato. E não podemos esquecer de jeito nenhum da Secretaria de Esportes. Por quê? Porque se tem um torneio de conexão, porque a Secretaria de Esportes cedeu o polo esportivo para ali acontecer o torneio. Segunda, ontem foi a semifinal, amanhã nós temos a grande final, lá no polo esportivo, a grande final do Conexão Futsal. Oi, ontem, seu presidente, estava lotado, polo esportivo cheio, estava muito quente ainda, né? Porque o nosso sonho é os climatizadores, mas se Deus quiser, o ano que vem vai acontecer, mas lotado. Então a gente tem que parabenizar todas as equipes participantes, nós estamos aqui para parabenizar todas as equipes participantes.
mas em especial os finalistas Peixe Laje e Real Minas, lá do bairro Esplanada. É a repetição da final do ano passado. O Real Minas do Esplanada, ano passado, se sagrou campeão, e esse ano os dois chegaram na final de novo. Então, mais uma vez, né, a repetição da final do ano passado, Peixe Lages versus Real Minas, lá do bairro Esplanada, a grande final amanhã, a partir das 19 horas, vamos lotar o ginásio poliesportivo do centro, vamos lotar aqui lá, vamos fazer igual estava ontem, cheio, lotado. E mais uma vez agradecer a Secretaria de Esporte, na pessoa do secretário Wesley, que ajudou bastante para que esse campeonato aconteça, ao prefeito Gleitson Azevedo, que dá sempre essa moral para o esporte da cidade. Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer muito. Senhor presidente, no rastro da fala do nosso amigo e colega aqui, Josafá, a hora que o Josafá fala assim que marcou uma reunião para a apresentação do novo diretor da CEMIG, eu queria perguntar aos nossos nobres colegas aqui presentes se vocês conhecem o antigo. O diretor antigo daqui, porque eu não conheço. Para mim ele é um cabeça de bacalhau. Eu não conheço. Para falar com o CEMIG aqui em João Paulo é difícil, ainda mais com o diretor. Então, que seja bem-vindo, nós vamos estar participando dessa reunião aí, porque a CEMIG é outra empresa que faz hora com a cidade. Não pode fechar o tempo que cabe energia. Aí você liga lá, você fala que você tem um comércio, igual a gente tem um comércio. Você liga lá e fala, eu tô com produtos aqui na geladeira. Não, se o senhor tiver nota fiscal de tudo, depois você tem que entrar na justiça, fazer um monte de coisa. E quem que guarda cupom de compra? Ninguém guarda isso não. Então vocês tinham que criar vergonha da cara de vocês, fazer um fornecimento que prestasse. Então nós estamos aqui para cobrar, e nós vamos cobrar isso. Nós vamos cobrar da CEMIG, vamos cobrar da Copaz, igual a gente sempre cobrou. Melhorias para a nossa cidade. A gente está aqui para fazer esse papel. Senhor presidente, agora para finalizar, eu quero parabenizar o vereador César Tarzan. Eu estive lá nesse projeto dele, né, que é a arborização. Eu estive lá na Avenida Ayrton Senna. Lindo o projeto, um projeto excelente, junto com os meninos da escola lá do bairro Paraíso. Projeto excelente, vereador acertou, sim, eu brinquei com ele, se acertou no alvo. Projeto excelente esse de arborização. Então, mais uma vez, parabenizar ele e falar com ele. Eu falei com ele já, ele sabe muito bem disso. Estou à disposição para a gente ajudar ele. E se Deus quiser, ano que vem, esse projeto dele vai plantar mais 1000 árvores em Divinópolis. Então, parabéns mais uma vez ao vereador, que é um projeto bacana e tem o apoio desse vereador. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra e nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Ney Burg. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rocha José Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento aos demais edis, aos telespectadores da TV Câmara, em especial dois visitantes ilustres, meu amigo Dr. Lobão, nosso presidente do Lago dos Roseiros, Jerônimo, nossa boa tarde. Senhores, meus antecessores me falaram aqui hoje na tribuna sobre algumas conquistas importantes para a cidade, de capeamento e asfaltamento em determinado trecho da cidade. E aproveitando essa oportunidade também, como a gente está findando já o mandato, o final de ano, eu sei que é impossível ter uma audiência pública, uma vez que nós já estamos apreciando a LDO e entra de recesso, então é difícil ter para esse ano. Provavelmente no mandato, ano que vem, estaremos pedindo uma audiência pública para estarmos aqui discutindo sobre mobilidade urbana, principalmente o acesso do Hospital Regional de Divinópolis. Discutimos muito sobre a questão do funcionamento, que até hoje não acabou, dinheiro aplicado no Estado, mais de 115 milhões para terminar, mas sei quantos milhões para equipamento já está gerando juro há mais de 10 anos, mas eu não vejo uma discussão com propriedade, com muita responsabilidade ao acesso do nosso futuro hospital regional. Nós precisamos muito que seja aqui explicado, senhores vereadores. Nós precisamos saber como é que está sendo esse planejamento urbanístico de mobilidade da CETRANS sobre o acesso à chegada do hospital. Como será o acesso a outra parte do rio de Itapsirica, que é importantíssima, a tal ponte sonhada que liga as duas partes da cidade, que vai estreitar, encurtar esse caminho importante para quem precisa ir com urgência no futuro hospital regional. E essas discussões têm que ser agora, que nada implica. Nós estamos discutindo e cobrando sobre o término do hospital, mas também já com esse grande problema, o acesso ao hospital regional. Que os nossos acessos ao hospital regional são péssimos. Nós precisamos saber como é que está o andamento, ligando a 494 ao hospital, como está a ligação da Rua Paraná direto ao hospital regional, como está o acesso no fundo do bairro Realengo, que liga o bairro ali no fundo, Elizabeth Nogueira, Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha, ligando todo aquele fundo da cidade, pegando lá do fundo ali da divisa nossa com Camijuru, do Lago dos Ozeiras, Ferrador, Interlagos, Nações, toda aquela região, do que entrar no funil que é da, agora da Rua Goiás, né, da ponte de Porto Velho e também do Antônio Fonseca, através da ponte ligando Esplanada, que é o fundo a bairro Belvedere. Então nós precisamos saber como está esse andamento e começamos a provocar, né? Vamos estar provocando, né, a competência do secretário Lucas para estar aqui explicando com seus técnicos, engenheiros, como andamento e o que, que nós podemos fazer para ajudar a acelerar esse processo, nessa organização que nós temos que ter esse cuidado e também na organização de planejamento da mobilidade, o acesso ao nosso futuro hospital regional. Então, senhores que conseguiram a reeleição, fica aí nosso pedido de ajuda, porque nós já sabemos que não vai ser fácil, que aqui em Divinópolis tudo é desse jeito. Faça uma coisa, mas não planeje o outro. E por que que não pode ser planejado juntamente com o término do hospital? Então, é agora que está tendo, aliás, está pronto esse projeto e já em execução e algumas coisas importantes para essa mobilidade, o acesso ao nosso hospital regional, que tem ali um lado residencial, mas não tem o acesso da forma devida, o grande volume que teremos de veículos, ônibus, de toda forma, para o hospital regional. Aproveitando a oportunidade também, eu vi aqui do vereador, que estará aqui trazendo aqui na Câmara, para estar falando sobre, discutindo sobre problemas vinculados à energia elétrica em nossa cidade. Sabemos que ao longo do governo, há mais de 15 anos, a nossa CEMIG está sendo sucateada para interesse próprio de provável uma privatização. Alguns concordam, outros não, mas o que nós sabemos e percebemos que o maior lesado disso tudo é a população de Divinópolis. E é uma oportunidade boa também para nós estarmos discutindo aqui também, lembrando que nós temos uma guerra travada com a CEMIG de não deixar estar instalando as placas fotovoltaicas na nossa lâmina d'água da nossa barragem do Novo Mar de Minas, aqui do Lago das Ozeiras. E também será uma oportunidade, Jerônimo e Lobão, que tem maior interesse também, nosso presidente lá do Lago dos Ozeiros, para estar discutindo e estar apertando também, e nós estaremos fazendo essa reivindicação sobre por que não fazer a captação de energia de placa fotovoltaica na parte terrestre, mesmo que nós já conseguimos um empresário que fornece todo o terreno necessário para que a CEMIG possa estar instalando, em vez de colocar dentro da água, assim prejudicando toda a nossa potencial que nós temos turístico, toda a nossa riqueza da fauna, flora que nós temos ali da biotipo da água, porque o nosso lago não é tão grande como Furnas. E porque a insistência ainda do recorrendo sobre a liminar que nós conseguimos na justiça para poder derrubar, para instalar essas placas fotovoltaicas na lâmina d'água. Por que não pode instalar na parte terrestre? Entendemos que quando não tem uma outra alternativa, tudo bem que seja discutida dessa forma, mas nós temos a alternativa de estar instalando as placas em terreno da forma terrestre que não vai prejudicar a lâmina nossa d'água. Então, Gerônimo, aproveitar essa oportunidade, vamos conhecer o novo diretor e aqui mostrando para ele que aqui nós já fizemos audiência pública municipal, nós já fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa, de uma forma unânime a população de Divinópolis não aceita, não quer esse tipo de serviço. Uma vez que a concessão pública de energia, mesmo que seja mista, que é gerenciada ainda pelo Estado, nós não vamos deixar o interesse de alguns prevalecer o interesse da população. Então estaremos aqui também marcando presença e cobrando a situação. Percebemos que como o Lago dos Ozeiros é uma das mais prejudicadas, que quando cai energia, fica até um, dois dias sem energia elétrica, por causa de falta de investimento de cargas elétricas na parte de subestação na mediações, não só no Lago dos Ozeiras. Percebemos isso nos Costa, no Quilombo, na Piteira, no Junco, da Cachoeirinha, a energia cai, passa o dia inteiro ou a noite inteira para a CEMIG estabilizar e voltar a fornecer energia. Isso é um absurdo que nós pagamos e é caríssimo. Uma empresa que é considerada uma das melhores fornecedoras de energia do Brasil e aqui em nossa região, lastimavelmente, é péssimo. Isso aí, voltar até o assunto nossas gremiações políticas, representatividade, nosso senador da República, que é da cidade, colocar a faca no pescoço do governador, no bom sentido, cobrar por que que Divinó passa e sofre por isso. No bairro Santa Clara, o primeiro vento que der da chuva, dá o pico de energia. Quantos equipamentos eletrodomésticos estão sendo queimados por falta de investimento na rede da nossa região. A nossa cidade de Divinópolis está prejudicada. Então a CEMIG tem muito o que explicar, muito. E estaremos aqui fazendo pelo menos o nosso papel de cobrança, alguma sugestão, para pedir e mostrar e ter algumas informações importantes de nossa cidade. Que fica aqui registrado ao nosso senador da República, Cleiton, ao nosso deputado federal, Domingos Sávio, ao nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo, e à deputada Lohana, que possa também estar junto no conjunto, uma vez que os vereadores não têm força nenhuma, absolutamente quase nada, o que respeita a parte de energia elétrica em Divinópolis, a CEMIG. Precisamos de vocês aqui em Belo Horizonte, representando a população e cobrando o que é de direito, o que é esperado pela população, que paga por muito caro por um serviço mal prestado. Senhor presidente, senhores vereadores, é o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito Beleza, a grande referência do Planalto de Santa Luzia.
Senhor presidente, obrigado aí pela essa grande referência. Igual Vossa Excelência também é grande referência, não só pela região de Vossa Excelência ali, Nações. Nossa, se eu for falar tanto bairro, tanto lugar ali, vou ficar aqui a tarde toda. Mas parabéns pelo grande trabalho que Vossa Excelência vem fazendo ao longo desses 4 anos. E parabéns por ser um grande vereador da cidade de Divinópolis. Sempre preocupado com o bem-estar de nossa cidade. Parabéns, Vossa Excelência, senhor presidente Israel da Farmácia. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, não poderia também de começar nossa fala em fazer mais uma vez um convite, né, aos moradores lá do nosso bairro Planalto, Santa Luzia, de toda Divinópolis, né, para que nos prestigiem a nossa festa lá de Santa Luzia, que está acontecendo desde o dia 4 de dezembro até o dia 13 aqui, com as novenas, né, com as missas e também com as barraquinhas. Fico feliz, né, em nome lá do meu amigo Jamil, que é um dos presidentes, diretor, a diretoria lá da nossa igreja de Santa Luzia, todos vocês que colaboram para fazer uma festa bonita, igual é a festa lá da nossa paróquia Santa Luzia, para poder receber as pessoas lá no nosso bairro. Parabéns a vocês, festeiros, e fica mais uma vez aqui o convite a todos vocês. Também agradecer ao nosso vereador Wesley, nosso vereador Breno, que já cantaram lá, né, colocaram lá suas vozes, essas vozes bonitas, né, que sempre nos alegram nos domingos, nas manhãs de domingo também, nessas festividades. Obrigado, vereador Wesley e vereador Breno Júnior, por ter participado lá na nossa festividade. E as portas estão abertas para vocês novamente. Se vocês quiserem, nem até o dia 13, pode chegar lá e cantar, que nós estamos lá para ouvir vocês de portas abertas. Parabéns. Senhor presidente, também gostaria de dizer que, pegando a fala aqui, né, do nosso amigo e vereador Neiburga, sobre a CEMIG, né? Que nós não conseguimos aí falar com o pessoal da CEMIG, é muito difícil. Às vezes você tem que procurar um diretor, não acha, a porta da CEMIG lá sempre está fechada, você vai procurar por um, para o outro, não tem. Então eles trabalham fechado, não tem como você fazer um ofício, fazer um pedido. E nós temos aí várias demandas, né, que passam pelo nosso gabinete através aí de pedidos de poda de árvores ou corte de árvores, onde está as árvores entrelaçadas, né, ao meio das árvores. Então, ele tem que ser um projeto da CEMIG para poder, né, marcar o dia ou a hora para poder desligar a energia elétrica para que ela mesma possa fazer essa poda, ou uma empresa terceirizada fazer essa poda, para que a prefeitura possa chegar lá também e fazer essa poda, né? Então fica muito difícil de a gente chegar e enviar um ofício para quem, né? Então gostaria também aí, nessa fala do nosso vereador Ney, junto com o vereador Josafá, se ele pudesse estar presente aí também para conhecer esse novo diretor da CEMIG, para que possamos aí junto com nossos vereadores pudermos cobrar dele, né, também esse pedido.
Pode continuar, que foi um erro técnico, pode continuar.
Esse pedido nosso aí, que nós temos da população, desse corte de árvore, que é as árvores entrelaçadas entre os fios de alta tensão. Senhor presidente, não poderia deixar de dizer também, essa tarde de hoje, que nós temos aqui também um projeto que é portado nessa casa hoje, né? Temos a honra de apresentar o nosso projeto LM030-2024, que dispõe sobre a necessidade de colocação de câmeras em todas as unidades de saúde municipais. Esse nosso projeto de lei é muito importante para a segurança dos usuários, do sistema de saúde, dos funcionários e o monitoramento de qualquer intercorrência que surgir em qualquer local das unidades, né? Também vai trazer uma economia grande para o município, uma vez que tendo um sistema de monitoramento funcionando 24 horas, ligado a outros órgãos de segurança pública, poderá evitar muitos furtos, roubos, né, depredação e outras coisas mais aí que sempre as pessoas gostam de fazer nas áreas aí da saúde, né? Que vem, né, ocorrendo sistematicamente nas unidades. Igual semana passada teve ali um furto lá, furto e roubo lá na unidade ali do bairro Niterói. Então sempre a gente está aí tendo conhecimento que tem algum posto de saúde, e igual teve lá no Caraí, alguns outros locais, né, bairros, e que está sendo aí arrombado. Então, esse nosso projeto é para precaver, né, essas situações de roubo ou arrombamento nas unidades de saúde. Com esse monitoramento, logicamente, os secretários, os diretores, né, os gerentes da área de saúde terá esse monitoramento, principalmente no seu telefone. Seja a hora que for, manhã, tarde ou noite, né, que está sendo arrombado uma dessas unidades de saúde, logicamente, aparecerá no telefone deles ali, que eles, logicamente, chamará, né, a polícia militar, né, ou também a Polícia Civil, para que corra até esse local onde está acontecendo esse arrombamento, né? Então, de suma importância, além, né, da economia, porque nós sabemos que nos postos de saúde, que nas escolas hoje, nós não temos nenhum vigia, né? Então, por isso que nós estamos trazendo esse projeto aqui, igual tem um anteprojeto aqui de lei, o meu já é projeto, né, que é toda a área da saúde nossa. Então, também tem um anteprojeto aqui do nosso ex-grande vereador, né, saudoso aí, José Brás, que é o anteprojeto 00-2023. Dispõe sobre instalação de câmeras e monitoramento de segurança e detector de metais nas dependências das escolas infantis, creches, berçários, escolas de ensino fundamental, da rede pública e privada do ensino do município de Divinópolis e da outras providências. Então, também, nós temos aí um anteprojeto na área da escola, né? E então, temos um outro projeto que é meu na área da saúde, né? Então, eu gostaria de hoje contar com os pares, né, nossos vereadores, para que vote esse projeto, para que nós possamos cobrar aí da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, essas câmeras e monitoramentos, né, nessas áreas de saúde, para proteger o nosso bem. Porque todos sabem, cada vereador que indicou ali algum órgão, né, ou seja a UPA, algum posto de saúde, né, nas nossas emendas impositivas, indicamos aí um montante para esses locais. Igualzinho o ano passado, eu indiquei para o posto do Planalto R$ 200 mil, para poder fazer a reforma do Porto do Planalto, né? Inclusive o Porto do Planalto hoje está situado lá no Complexo Esportivo, até que a empresa que ganhou a licitação faça lá a reforma do novo Porto do Planalto, né? E este ano indicamos ali também mais R$50 mil para o Porto do Planalto, para que a Secretaria de Saúde compre um aparelho de ecocardiograma, né, um dos mais modernos, para deixar lá no posto de saúde à disposição dos usuários. Porque nosso posto de saúde ele funciona de 7 da manhã a 10 da noite. Então, alguns outros postos têm esse aparelho. O nosso posto do Planalto não tem. Através de pedidos, né, reivindicação dos moradores, eu como vereador daquela região nossa, e tendo a emenda impositiva deste ano para indicar para o ano que vem, indiquei aí mais R$50 mil para que a Secretaria da Saúde compre este aparelho de ecocardiograma para deixar no posto de saúde para atender as pessoas. Então, quer dizer, já é um aparelho caro, né? Nós sabemos que tem, principalmente, tem um fichário do funcionário nos postos de saúde, que é uma coisa muito importante, tanto para os funcionários como para as pessoas, né, que vão lá consultar, vacinar. Se acontece, eles vão lá, rouba, quebra, dê pedra, né, some aquele fichário, aí fica difícil, né, para a pessoa depois até poder vacinar ou consultar, porque não tem seu prontuário lá no posto, porque foi roubado. Por isso nós fizemos esse projeto aqui, né, de colocar essas câmeras de monitoramento em todos os postos de saúde, em todos os locais de saúde da nossa cidade, principalmente nas farmacinhas, né? Eu também nas doamos ali R$50 mil para que a prefeitura possa comprar medicamentos para colocar na farmacinha. Nós sempre estamos ouvindo aí, está faltando remédio na farmacinha, está faltando. Nós sabemos que não é pela prefeitura de novo, às vezes é pelo governo do estado que não cheguem, né, esses remédios adequado para atender as pessoas aqui em Divinópolis. Então, por isso, estamos mandando aí essa emenda aí de R$50 mil para que a prefeitura possa comprar, principalmente, alguns medicamentos básicos para atender a população de Divinópolis. Também mandamos lá para a UPA, né, mais R$50 mil para que a UPA possa ali comprar medicamentos, o que for necessário para atender as pessoas de Divinópolis, não só de Divinópolis, que vão para lá precisando ali do atendimento médico. Então, nós mandamos também para lá mais R$50 mil. E não podemos deixar de esquecer de falar que mandamos também lá para o Hospital do Câncer R$100 mil, né? Então, estamos mandando lá essas emendas impositivas nossas para sempre essas áreas, para a PAI, para a CON, para a SAD, né? Para lá das meninas, lá dos idosos, né? Vila Vicentina, Policlínica. Então, nós mandamos aí essa área de saúde, dividimos um pouco dessa emenda aí para cada área de saúde da cidade de Divinópolis. Tem alguns postos de saúde, né? Então, são imensos lugares que mandamos lá essas emendas nossas. Então, ficamos felizes, senhor presidente, e sobre também meu amigo vereador, César Tarzan tocou no assunto ali de um local que precisa ser destinado pela prefeitura para que as pessoas possam colocar seus resíduos de lixo. Aqui a prefeitura tem, né, pelo contrato da Censur com a empresa, que recolhe o lixo, mas recolhe o lixo doméstico, né? E muitas das vezes a gente vê nas esquinas, é sofá jogado nas esquinas, é guarda-roupa jogado nas esquinas, aquele monte de entulho que a pessoa demolha a casa e coloca na esquina. Gente, isso o caminhão de lixo não leva. Sabe por quê? Porque isso é peso. Nós pagamos por tonelada. E cada vez que um caminhão desse chegar lá pesar esses resíduos, esses lixos, e tiver muito peso acima, nós vamos pagar. Senhor presidente, gostaria de falar mais um pouco, mas eu sei que nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Quinta-feira nós falamos um pouquinho. Tchau, abraço.
Muito obrigado, vereador Periquito, beleza. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Lauro, Capitão América.
Permissão para falar do meu assento, presidente?
Concedido, vereador.
Uma boa tarde a todos, vocês vereadores, presidente agora Neiburg, nesse momento aqui na casa, a vocês também que estão aqui no plenário, principalmente a família do Arthur Diniz Araújo e do senhor Otaviano Bernardino. Parabéns a vocês que vão ser homenageados aqui nessa tarde na Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, há poucos tempos agora eu vi uma matéria, né, onde num portal de notícias onde dizia que Divinópolis não estava entre as 10 cidades que mais empregou em Minas Gerais, né? Então eu queria falar aqui para a população aqui, que após estudos meus, eu quero falar aqui direto para você, cidadão. Divinópolis esteve abandonada nas últimas legislaturas, né, quando a gente diz respeito à prefeitura. E isso eu posso falar por ser divinopolitano, né, por ter empresa nessa cidade, sempre morei aqui. Você aí, cidadão, quando você junta um dinheiro, você vai comprar um lote, você vai escolher onde tem uma rua calçada, você vai escolher onde tem infraestrutura, onde tem luz, onde tem asfalto, você não vai procurar um lugar melhor para você estar comprando? É a mesma coisa uma empresa, senhor presidente. Uma empresa, quando ela vem visitar uma cidade, ela chegando aqui, se a cidade não tem infraestrutura, a empresa vai embora. Que empresário que vai querer colocar uma empresa na cidade que não tem infraestrutura? Onde que eu quero chegar com isso aqui? A gente viu muitas vezes durante o mandato aqui do prefeito Gleitz sendo chamado de o prefeito do calçamento, o prefeito do asfalto. Mas você, cidadão divinopolitano, você pode saber que isso é que vai mudar a realidade de Divinópolis. Foi tanto calçamento que teve que ser feito, tanto que ele foi apelidado, né, vereador Wesley Jarbas, pelo prefeito do calçamento. Vira muitas vezes aqui você, Neiburg, falando, o próprio Breno Júnior também citando isso aqui, que era o problema. Então a gente de fora, a gente não via tanto. Então, conversando com vários empresários, quando o divinopolitano fala, não vem empresa grande para Divinópolis, vocês podem ter certeza que daqui para frente vai vir sim. A gente pode dar exemplo aqui do próprio Complexo da Ferradura, que é da minha região sudeste ali, que foi uma obra grandiosa. Fala assim, outro prefeito deu início. Deu, mas nunca terminou. Então vocês podem ter certeza, divinopolitano, essa história vai mudar sobre empregabilidade aqui na nossa cidade. O que o prefeito Gleitz fez na história de Divinópolis aqui, ninguém nunca fez. Quando você vem, a gente vem falar de infraestrutura, também de esporte também. Você morador, você pode ver quantos bairros você vê hoje que tem uma praça de esporte, nunca ter visto na cidade. No máximo que tinha era um campo de terra para essas crianças brincar. Agora, quando você vai em qualquer bairro, sempre você vê uma obra, sempre você vê uma praça de esporte sendo feita. A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas vocês podem ter certeza, nessa próxima legislatura agora, ele vai fazer sim, e muita empresa vai vir. Por que que empresas não vinham? Porque não tinha infraestrutura. Empresa nenhuma vai colocar dinheiro onde que a cidade está abandonada e está assolada. Então, divinopolitano, você pode saber que é isso. Senhor presidente, passando para o nosso segundo assunto, quero entrar aqui agora na pauta social. Eu quero falar aqui de alguém muito especial na nossa cidade. O nome dele é Vitão da Muriçoca. Por que que eu vim falar do Vitão aqui? E primeiramente, eu não tenho amizade com o Vitão, não conheço pessoalmente, mas só dele ser do social igual eu sou, eu acho que ele merece que alguém aqui venha defendê-lo. Ultimamente agora a gente teve a carreata da Coca-Cola, onde a Coca-Cola passou. Logo depois veio o Vitão, né, com a caravana do Pão Chico. Aí muita gente na rede social veio criticar o Vitão da Muriçoca, né? Falando que aquilo não era o momento para ele estar fazendo aquela carreata, respeitar. Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu, como Capitão América, quem dera se tivesse uns dois Vitão da Muriçoca aqui em Divinópolis. Quantas pessoas que me ligam pedindo ajuda, e quando eu vou para ajudar, eu chego lá, eu deparo com quem? Vitão da Muriçoca. E é tudo no anonimato, coisa que vocês nem ficam sabendo. Eu não estou aqui para defender ninguém por nada, não. Tanto que eu falo aqui na frente das câmeras, não o conheço pessoalmente. Eu já vi ele de chegar no lugar e a pessoa falar. O Vitão da Muriçoca veio aqui também. Então, você de Divinopolitano, gente, antes de atacar uma pessoa igual o Vitão da Muriçoca, faça melhor que ele. Não vão atacar ninguém por causa de inveja, não. Ou porque alguém tem um brilho maior. A pessoa, às vezes a gente pode fazer alguma coisa que para uns não é legal, para outros não. Mas atacar uma pessoa que faz pelo próximo igual aquele cara faz, Vitão da Muriçoca, vocês podem ter certeza. Eu falo aqui com propriedade na fala, de que sei quantas vezes que eu cheguei para ajudar alguém e já estava lá quem? Vitão da Muriçoca ajudando. Então aquele cara ali que vocês veem brincando nas redes sociais ali, vocês podem ter certeza, gente. Ninguém abençoa a vida de ninguém à toa, não. Aquele cara, ele é abençoado sim, e ele ajuda de verdade a população. Então, você aí que, quando vai ali para criticar alguém ali, gente, tenha mais clareza. Tente primeiro conhecer a pessoa por dentro. Porque depois vocês vão ver. Então, igual eu falo, por mais Vitões da Muriçoca aí espalhado na nossa cidade, aproveitar aqui no gancho também aqui, dessa fala aqui, falar para vocês aqui de experiência própria. Nossa, aqui mesmo, senador Cleitinho, meu projeto Capitão América, Solidário, antes de eu entrar para a política, quantos casos eu fiz que o Cleitinho ajudou quando era vereador, quando era deputado estadual. Isso é coisa que ninguém sabe. Isso é coisa que ninguém sabe. Quando vocês é pessoa num lugar de posto, eu num lugar alto, numa patente alta, vocês podem saber, ninguém chega em algum lugar sem que Deus queira que ele esteja lá, não. E ninguém chega em qualquer lugar se não ser pela caridade. Muitas das vezes eu falo, você pode até conseguir chegar, mas só que o seu tempo ali, ele é curto. Então, eu quero também aqui parabenizar você, Cleitinho, pelas vezes que você já me ajudou. Quantas vezes, né, fui buscar doações que você pedia para a gente ir lá, porque a gente sabe que o político, por lei, ele não pode fazer doação. Já começa por aí. Mesmo você tendo um grande salário, você não pode fazer doação. É crime eleitoral o político fazer doação. Você pode tirar do dinheiro do seu salário. Então, a maioria dos políticos, quando eles querem ajudar, tem que ajudar debaixo dos panos. Ou então, na maioria das vezes, o político nem ajuda, porque ele tem medo. Porque se ele ajudar, ainda ele é caçado. Quantas vezes eu aqui nessa Câmara Municipal mesmo aqui, depois de ser eleito vereador, quantas vezes aqui eu tive que falar não para quem pedir ajuda? Porque eu sabia que do momento que você expõe, quando você é político, você acaba que fica refém. Você fica refém de ser político. Você fica refém. Eu vim em 2020 com a votação de 1.223 votos, vim agora para 2024 com a votação de 2.584 votos. Eu fico feliz porque eu sei que isso é que a população reconhece o que a gente faz. A população reconhece quem está com ela ali do lado a lado. E essas pessoas, não é que elas são imbatíveis não, mas é difícil de bater, porque o povo sabe quem realmente está com ele ali. Ninguém tem uma quantidade absurda de votos dessa sem ser um zero à esquerda não, sem realmente não estar com o povo. É igual eu falei aqui do próprio senador Cleitinho. Vocês acham que esse cara está, antes que ele está, foi à toa? Não foi à toa, não. Vitão da Muriçoca. Vocês acham que esse cara faz o sucesso que faz, é à toa? Não é, não. Porque Deus sabe que o poder que ele recebe, ele divide com o povo. Que é vocês aqui que estão sentados nessa casa aqui. Senhor presidente, quero falar aqui também agora aqui sobre um ofício que eu vou estar fazendo hoje para o secretário de Cultura, senhor Diniz, para que ele libere para nós o espaço do circo comunitário lá no Copacabana, onde o grupo Anjos da Guarda, né, que pertencem a um grupo, né, que eles têm um grupo onde fazem orações para o Padre Libério, eles vão fazer uma manhã para as crianças no sábado, lá no bairro Copacabana, nesse próximo sábado agora, e já deixo claro aqui, não tem nenhum cunho político, tanto que eu, como vereador, não vou participar para que não venha ter a negativa do ofício para falar que é com cunho político. Então, vocês podem ter certeza, isso aqui é para as crianças do bairro Copacabana. Vou estar fazendo o ofício hoje, Diniz. Espero que você dê celeridade, conto com você aí, né, para que esse evento lá aconteça da melhor forma. Porque aquele espaço ali, ele vem sendo pouco utilizado e agora chegou a hora. Porque ali é do povo, dinheiro do povo, então tem que ser usado, né, nada mais do que para o povo e para essas crianças lá. Senhor presidente, quero também falar aqui, na sua pessoa agora, o vereador Neimburg, parabéns, Ney, pela luta, né? Você conseguiu aquele asfalto ali na rua Professor Francisco Dias, ali no Ponte Fundo ali. Você pode ter certeza, meu amigo, que ali o povo de Cajuru, o povo de Vinópolis, o povo da região sudeste, eu mesmo como morador do bairro da Vanusa ali, estou muito feliz em saber que aquele asfalto ali agora saiu do papel graças a você, graças ao seu empenho que você correu atrás ali para a gente ali. Também sou morador, sou beneficiado também por aquele asfalto ali. Neiburg, mais uma vez, parabéns a você, o Cleitinho e o Gleice, por estar levando dignidade para esse pessoal ali, não só da região sudeste, mas como Divinópolis inteiro. Muito obrigado, presidente. Essas são as palavras do dia de hoje.
Obrigado, vereador. Quero te parabenizar pela fala e falar que eu conheço bem o Vitão da Muriçoca, sei o carinho e sei a honestidade daquele menino. Só está de parabéns pela fala. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Neiburg, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também aí de casa, meu boa tarde a todos. Inicio a nossa fala, senhor presidente, aqui, deixando aqui um recado para o pessoal que participou aí do nosso mutirão de carteira de identidade que a gente fez durante o mês de outubro. Foi um grande mutirão que a gente fez, né? Mutirão esse que estava tendo uma dificuldade muito grande lá no UAI para poder fazer sua carteira de identidade. E a gente, junto com a Polícia Civil, junto também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a gente conseguiu trazer aqui para a Câmara, onde foram feitas quase 1000 carteiras de identidade, assim como essa. E para você que fez a sua carteira de identidade, é só procurar um dos nossos gabinetes, as carteiras de identidade já chegaram para poder, é claro que dá uma devida identificação, para você estar retirando junto ao nosso gabinete lá as carteiras de identidade nova, viu? Detalhe, viu gente, sem custo nenhum a gente conseguiu promover e trazer aqui para Divinópolis esse grande mutirão de carteira de identidade. Senhor presidente, estou vendo aí alguns vereadores cobrando em relação à saúde, né? A saúde sempre é pauta aqui das reuniões aqui na Câmara e hoje também não é diferente. E aqui um dos portais aqui de comunicação, até do Divinews, do Geraldo, até se encontra aqui, diz o seguinte: IBRAP dá calote de cerca de R$100 mil em 38 profissionais de enfermagem da UPA de Divinópolis. Enfermeira da unidade de pronto atendimento, a UPA de Divinópolis enfrentam dificuldade enquanto aguardam o pagamento do piso salarial que estaria pendente desde 2023. Segundo os funcionários, o valor devido pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, o IBRAP, a empresa anteriormente responsável pela gestão, chega em torno de R$100 mil a quitação e estava prévia para ser pago no mês ainda de outubro e até agora ainda não foi paga. E aqui, gente, eu quero falar o seguinte: esse lixo de empresa, a IBRAP, estava matando o povo lá na UPA lá. Estava matando, o povo chegava lá vivo e saía morto. E aí já não basta um monte de cagada que fez lá, e aí eu provoquei o Ministério Público, eu entrei com ação contra a IBRAP, mostrando para o Executivo que a gente tinha que enfiar o pé na bunda deles, que eles não estavam fazendo uma boa gestão, vou falar assim, e aí isso foi feito. Só que não adianta ter feito cagada só lá, enquanto estava lá e matando as pessoas, o divinopolitano, agora estão fazendo sacanagem também com os funcionários. Eles saíram de lá devendo os funcionários, sabe? E aqui, gente, eu estou falando médico, que ganha 40, 50, 30, 100 mil reais, não. Eu estou falando aqui de enfermeiro, de técnico, de enfermeiro que ganha 2 mil, que ganha 2.500. Eu estou falando aqui de faxineira, de copeira. Vocês têm noção do que eu estou falando? E aí, senhor presidente, eu entrei em contato aqui com a prefeitura, porque o que eles alegaram era o seguinte: não, a prefeitura não repassou o dinheiro. Mentira! Mentira! A prefeitura já repassou o dinheiro, inclusive já me mostrou todos os demonstrativos, toda a planilha de custo que foi repassada para a empresa, para a IBRAP, e vocês não passou para os funcionários, voltou lá para o Mato Grosso, sem pagar aquilo que é de obrigação. Flávio, o que é que você vai fazer? Além de provocar o Ministério Público, que é o único que pode nos ajudar, eu fiz um ofício aqui também, senhor presidente, pedindo aqui para a prefeitura entrar com ação, porque aí quando entra com ação contra a IBRAP vai ficar impedida de assumir qualquer órgão público, qualquer órgão de prestação de serviço. Porque aí a gente vai travar a IBRAP, até com que ela venha aqui e pague aquilo que é de obrigação. Isso aqui, eu vou falar a verdade, isso aqui para mim é roubo. Porque assim, ela recebeu, ela tinha que pagar os funcionários, passou a mão no dinheiro e foi embora, eu não sei qual outro nome que dá isso aqui. Então eu estou aqui para poder gritar pelos profissionais da UPA, que têm o meu respeito. Eu estou aqui para poder mostrar para a prefeitura que a gente junto tem que construir uma solução para isso tudo aí. E aqui eu estou dizendo o seguinte: não é a UPA, não é a prefeitura que é culpada não, porque a prefeitura arcou com a sua responsabilidade. Então, agora tem que continuar. O que nós temos que fazer? Que eu sugiro para a gente estar aqui através do ofício, que a gente entre com uma ação judicial contra a IBRAP, para a gente não deixar esse lixo de empresa, além de continuar matando as pessoas, que não dá calote em mais ninguém e não pegue nenhum outro órgão público. Isso aqui é sacanagem, senhor presidente. Sabe, são pessoas, pais e mães de família, que trabalham 12 horas dentro de um caos que é a unidade de pronto atendimento, que é a UPA. Ali tem gente ali, profissionais ali, que leva xingo, tem profissionais ali que são ameaçados. Tem gente, você sabe como é que é a dificuldade que é lá. Eu mesmo já pedi aqui uma base da Polícia Militar lá dentro, passou da hora de ter. Já pedi vigilância lá dentro, passou da hora de ter. E agora, o salário, que é o mínimo, que a recomposição é o mínimo, eles não receberam. Então que a gente possa tomar uma providência, eu junto com o governo, junto também com a secretária de Educação, de Saúde, que ela também tem que se manifestar, e se está errado nós temos que cobrar. Aqui não é questão assim de ser base, de lado, tem que olhar o lado dos profissionais e é o lado certo. Eles trabalharam e eles não receberam. Então estou aqui para mostrar isso aqui, estou me colocando à disposição, inclusive com uma ação no Ministério Público. Fiz já aqui o ofício, está aqui, estou encaminhando para o Executivo também, para a gente junto construir uma solução disso aí. Porque até agora o único que ficou prejudicado nisso tudo foram aí os mais de 30 funcionários lá da UPA. Padre Roberto. Então fica aí o nosso questionamento e pode ter certeza, gente. A gente vai junto tentar construir uma solução para isso aí. Nem que seja na justiça. Nem que seja lá no Homem da Capa Preta para a gente poder resolver isso aí. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, agora de coisa boa, é o nosso quarto Natal iluminado. A gente vai fazer agora no dia 19, lá no Esplanada, e no dia 21 também, lá no bairro Afonso Pena. O Dorel está mostrando as fotos aí. Né, eu vou falar desse Natal até que chegue o dia, gente, porque é uma grande festa. Eu sei que muitas crianças não têm, talvez, ali a oportunidade de ganhar um brinquedo, não têm a oportunidade de tirar uma foto com o Papai Noel, não têm a oportunidade de participar de um sorteio que vai ter, é um sorteio de duas bicicletas em cada evento que a gente vai ter lá. Então a gente promove isso aí. Quero deixar claro isso aí que a gente faz não é nem como vereador, senhor presidente, é como ser humano. Né, a gente também é ser humano, eu também tenho filho, e a gente sabe como que é a gente poder dar um pouco de carinho, de afeto, e principalmente levar aí esse clima natalino, que é através de brinquedo, de um Papai Noel, tirar foto, sorteio. Então vai ser muito legal no dia 19, lá na Praça do Bairro Esplanada, e no dia 21, na Praça São Sebastião, lá do bairro Afonso Pena. Quero convidar a toda a população, seja vocês do bairro Esplanada, seja do Afonso Pena, seja de qualquer bairro, vamos lá participar com a gente, vai ser uma grande festa, pipoca, algodão doce, vai ter cama elástica, sorteio de brindes, brinquedo para a criançada, e vai ser uma grande festa em comemoração aí do nosso Natal. Então é isso, senhor presidente, deixo aí a minha colaboração e agradeço pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Convido o primeiro secretário Leiburg para conduzir os trabalhos da presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna livre.
Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador e presidente desta casa, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha em casa, pelas redes sociais, pela TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, hoje está acabando um martírio, uma tortura que demorou mais de 120 dias. Não só para este vereador, como os motoristas de vans escolar, que utiliza a rua Antônio Fonseca Filho, no bairro Interlagos, ao lado do CSU, que sofremos ali 120 dias para reconstrução daquele calçamento, daquele quarteirão. Aí se pergunta, Israel, por que outra obra, você faz ela em 2 dias, como a grande obra que o nosso vereador Neiburg fez na Ponte Funda, demorou 1 dia para a recomposição asfáltica? Então vamos lá. Primeiro, que o calçamento do quarteirão da rua Antônio Fonseca Filho, entre Dolores de Aguiar Rabelo e Freilário, ele não poderia simplesmente colocar o asfalto por cima do calçamento. Teve que remover todo o calçamento, fazer leito, subleito, leito, base, subbase e base. E por incrível que pareça, 4 vezes na hora de bater, imprimar e pôr asfalto, aparecia um defeito, uma infiltração. Lá quem conhece bem o local, sabe que era uma lagoa enorme. Lá tem uma mina dessa lagoa que está drenada, que corre água dia e noite. Então foram 120 dias até a gente conseguir resolver o problema dessa infiltração no asfalto. Então tem quase 15 dias que nós conseguimos drenar a última mina, para que fosse resolvido
o problema da rua Antônio Fonseca Filho. Mas resolvemos. O que não poderia ser feito, senhor presidente, era chegar lá e colocar massa por cima e deixar daqui um ano o problema estar lá do mesmo jeito. Uma obra que tem garantia pela empresa de 5 anos, daqui um ano, tem que estar mexendo. Porque iria voltar o mesmo problema. Porque não foi feita a base conforme deveria ter sido feito. Entendeu, Daniel? Aí, ó. Essa é uma parte da rua, está terminando hoje, esse martírio, esse sofrimento que demorou 120 dias. Mas é uma obra de primeira qualidade, uma obra que não se via antigamente, como está sendo feito hoje aqui, como foi feito na Brigadeiro Cabral. A gente sabe da deficiência da empresa, mas sabemos também da competência do nosso secretário, do nosso fiscal, que não aceitava a obra em conformidade. E a obra hoje está dentro do padrão aceitado dentro da secretaria. Esse vereador mesmo, o último que deu pau foi eu. Quando eu cheguei lá, estava prestes a julgar a massa, eu detectei um problema aonde apareceu essa nova mina, que foi drenada. Então agora foi resolvido. É só agradecer a empresa, que graças a Deus resolveu esse problema, para dar ali condições, ali, dignidade aos alunos do CEMEI José Cristóvão, aos motoristas de vans que vão no José Cristóvão. A gente sabe o transtorno que trouxe para esses motoristas, a dificuldade que é de parar carro, parar van, para o embarque e desembarque de crianças, mas agora foi resolvido. Agora temos ali, senhor presidente, que é a rua Olímpio Gomes Branquinho. Também está aí, ó, Dariel. Consegue colocar aí? Essa é a rua Olímpio Gomes Branquinho. Vendo? É uma rua fechada, não tem acesso do Cidade Jardim, no Senhor das Graças, à Nova Holanda. Então, essa rua ali, ó, vai ser asfaltada 8 quarteirões. Será drenado, será feita a travessia. Olímpio Gomes Branquinho, para quem não conhece, nasce próximo ao rio Itabirica, no fundo espanado. E Olímpio Gomes Branquinho dá acesso à comunidade de Buriti. Então a gente viu a necessidade de saber nessa rua aí, será toda pavimentada, drenada, iluminada, calçada, asfaltada, com recurso do Cleitinho, de 1.300.000. Estávamos atrás dessa obra desde 2023, e agora, essa semana agora, semana passada, a gente conseguiu firmar esse recurso no Cleitinho. O recurso já foi cadastrado. Hoje a emenda hoje tem que ser cadastrada. Esse 1.300.000 só pode ser gasto no Olímpio Gomes Branquinho. Então, agradecer ao prefeito, ao senador Cleitinho Azevedo, por atender esse vereador, esse carinho que ele tem com o Divinópolis, esse respeito que ele tem com a gente, com a Câmara. Então, Cleitinho, muito obrigado. E ao prefeito Gleidson, que não mede esforço em momento algum para estar realizando as obras na nossa cidade. E agora, por saúde do Terra Azul e Costa Azul, que é fácil também aí. Essa é a situação do posto de saúde do bairro Costa Azul e Terra Azul. Não tem telhado. Como a gente sempre falou, nas gestões anteriores, isso era esquecido. Não se investia na saúde. Não preparava a saúde. E hoje, nós temos a emenda impositiva, que é uma ferramenta muito importante, que nós temos na mão. Basta os vereadores saber aplicar sua emenda impositiva, que a gente consegue levar dignidade à população. Nós pegamos, em 22 para 23, o posto de saúde do bairro Itaíba, quem conhece, era uma calamidade. Era coberto com a lona preta, para não chover lá dentro. Hoje, o posto de saúde Itaí está todo reformado, dando dignidade aos colaboradores e usuários daquela região. E agora é o posto de saúde do Terra Azul, Costa Azul, que destinamos R$ 300.000 para a reforma e ampliação da unidade. Essa unidade recebe estagiários da UFSJ. É uma referência. Então precisa trabalhar ela. Então colocamos ali R$ 300.000, é o que vai gastar, para estar ampliando, reformando toda essa unidade, para dar dignidade também aos usuários, que são mais de 2.200 usuários dessa UBS. Tivemos necessidade, indicamos para 2024, 2025 aí, a prefeitura está executando essa obra lá para melhorar a dignidade dessa população. Senhor presidente, e vamos ter no próximo sábado agora, dia 14, a primeira conferência Municipal, é federal, Marcelo? Primeira conferência municipal na cidade de Divinópolis, ambiental. Primeira conferência ambiental a ser realizada em Divinópolis. É história, é a primeira vez na história de Divinópolis que vamos ter esta conferência sendo realizada em Divinópolis, no pátio da CETRANS, a partir das 9 horas da manhã. Então todos os vereadores estão convidados, eu tenho certeza que todos receberam o convite no seu e-mail, no seu beta, e a população quiser participar, vai estar aberta ao público, será um prazer muito grande, e eu vou estar presente, a gente vê a eficiência que vai ser esse primeiro seminário em Divinópolis. Primeira conferência. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador, peço que o senhor volte ao seu lugar para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos.
Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, você está trabalhando muito, hein, presidente? Parabéns pelo que está apresentando aí. Isso é muito importante, os vereadores aqui estão apresentando. Uma boa tarde a todos os vereadores que estão assistindo, principalmente vocês aí pelas redes sociais. Né, agradecer aí também, está aí Geraldo Adivinil, sempre acompanhando aqui os nossos trabalhos aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo aí, Geraldo, de Vinils. Mas, presidente, hoje é um dia que a gente fala de tristeza e também de reconhecimento. Primeiro, né, de alegria, hoje é o dia do sociólogo, é o dia dos direitos humanos, é o dia da inclusão social e um dia muito importante, o dia do palhaço. Onde os doutores palhaços na nossa cidade sabem por onde vão, levam alegria. Então, parabéns pelos dias de vocês, que é muito importante a gente valorizar esse dia, porque fica marcado para cada cidadão uma lembrança desses projetos ou eventos que acontecem na nossa cidade. Mas, presidente, com muita tristeza, né, igual o nosso vereador passado falou, Edson Souza, nós perdemos um grande corredor da nossa cidade. Então, peço também ao senhor um minuto de silêncio ao Hélio Gonçalves, um corredor com 74 anos, sempre com alegria, levando saúde, bem-estar físico e mental, mas de ontem para hoje, infelizmente hoje, tem aí uma perca dele aqui nessa terra. Mas agora ele não vai correr mais, mas ele vai ficar voando no céu com os anjos. Que Deus abençoe, né, que dê um apoio familiares. E é uma tristeza, porque um grupo do Acorde é um dos ícones que foram um dos fundadores da corrida do Pentecoste, presidente. Então, no dia que nós colocamos o projeto de lei aqui, foi através deles os projetos, as ideias do percurso, e sempre está motivando aí a corrida. Mas, é que a gente fala, né? De uma forma, ele morreu de uma coisa que ele gosta muito. Morreu correndo. Então, se Deus quiser também, quero morrer dessa forma, assim, suave, dentro daquilo que a gente ama. Então, é a vida continua e vamos correr agora também para que possamos fazer algo para a nossa cidade. Que Deus abençoe a família deles. Senhor presidente, então falar de acorde é falar de esporte. Né? Então está aqui, até coloquei aqui uma pequena escrita que eu falei assim hoje. Acredito que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão social. E também uma prevenção, onde vai fazer o que as pessoas precisam, ou seja, fazer um esporte para precisar menos, que é uma área que o senhor faz, presidente, remédio, mostrando que o esporte combate as doenças. E assim, eu, se Deus quiser, 2025, juntamente com o prefeito Gleison e Janete, pode ter certeza que estarei lutando com todas as minhas forças para continuar fazendo acontecer o esporte na nossa cidade. E assim, a gente quer colocar projetos dentro da saúde e mostrar para vocês que o esporte é o remédio. Então está aqui a minha deixa dessa fala da importância do esporte em todos os lugares da nossa cidade. Seja qual for a atividade, eu deixo aqui sempre bater na mesma tecla. Não deixe de fazer atividade física. Já falei, Bíblia de um lado, esporte do outro. Isso é fundamental para o dia a dia do cidadão divinopolitano, ou seja, para todo ser humano. Mas, falando aqui de esporte, quero parabenizar hoje ao Juninho, né, um grande amigo meu, que é do JR09, que participou aí de uma conquista de um campeonato, de uma liga desportiva no Centro-Oeste Basquete. Então, parabéns aí, Juninho, por sempre estar aí carregando a nossa cidade, junto aí nas cestas do esporte entre os basquete. Parabéns, continue, cara, que você vai longe com essa equipe, pode ter certeza, que você resgatou aquelas crianças que estavam mexendo com drogas e hoje, assim, fazendo o esporte. Falando em esporte, ainda quero aí mandar um abraço para o Heron, né, o vôlei de Minas, onde também representando muito bem Divinópolis, o Senado Esportivo do Mineiro. Parabéns, Heron. E aí, vem, presidente, o Parque da Ilha, a revitalização. Agora, quem ama aquele espaço, hoje as quadras estão todas pintadas, mas tem muita coisa de fazer reforma e pode ter certeza que agora eu vou ter 4 anos para lutar para aquele espaço e fazer aquilo fomentar dentro da cultura, dentro do lazer e dentro do esporte. Presidente, tem uma notícia muito boa para dar hoje. Está aqui em minhas mãos, do governo do estado de Minas Gerais. Está aí um ofício onde agora nós vamos ter 1 milhão para fazer o novo Unidade Básica da Saúde do LP Pereira, né, que é o LP Pereira do nosso bairro. Ou seja, vem coisa boa pela saúde. Esporte, saúde, sempre anda junto. E pode ter certeza que eu vou estar aqui sempre e mostrando que o esporte é o remédio. Obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Então, Israel, como farmacista, o senhor como profissional de educação física, a gente sabe que, felizmente, nós temos uma opção antes de chegar no remédio, que é o esporte. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Lírio dos Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, público que acompanha essa tarde hoje. Cumprimento todos os presentes aqui. 2 projetos importantes vão ser votados aqui nessa tarde hoje, acredito eu, pela aprovação da maioria aqui. Projeto de lei 134/2024. Denomina Arthur Diniz Araújo. Arthur Diniz Araújo, essa criança que fez história em toda a região sudoeste, pela qual aqui quero mencionar o nome da mãe, Priscila Diniz, o seu pai, Giovanni Geraldo, Ana Luísa e a avó Neuza. O Arthur, esse anjo que hoje se encontra nos braços do pai. Então, esse projeto de lei que vai ser votado, acredito eu, e aprovado, denominação do campo, lá no bairro Belvedere, esse menino que ele fez história nessa região, viu, presidente? Tem uma história linda, seus familiares, que a mãe e o pai, todos estão presentes aqui, né? E acredito eu, se Deus quiser, vai ser aprovado, e a gente vai falar mais detalhes, assim como no decorrer da aprovação desse projeto. Também, senhor presidente, não poderia te falar do outro projeto de lei 136/2024, denomina Otaviano Bernardino da Silveira, a praça situada na Avenida Amazonas, próximo ao número 3051. Otaviano, né, sua esposa Maria da Conceição, Jurandi, Deuvair, Jair, Jurandi, Almir, Arlene e também a Sandra. Alguns estão presentes, outros também devido aos afazeres, né, no dia a dia que a gente sabe, o trabalho não pôde estar presente, mas será um projeto também, vai ser votado e vai fazer toda a diferença em toda a região. Já quero antemão agradecer a todos vocês, por usar o tempo de vocês para estar aqui aguardando esse projeto ser aprovado. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, tem uma imagem lá da Avenida Anitta Caribaldi, trecho importante, onde solicitações que a gente vinha cobrando junto à Secretaria de Trânsito aí, em nome do Lucas da CETRANS, trecho onde entra Anitta Caribaldi e cruzamento com a Avenida Amazonas. Para quem vem ali da região do São José, tem a Escola Martins Cipriano, mais conhecida como Polivalente, desce ali naquele entroncamento ali com a Anitta Caribaldi, onde o trânsito era intenso e perigoso. Hoje, com essa imagem aí, para vocês verem, já foi colocada a faixa ali, anunciando dessa mudança. Muitos moradores, muitos empresários, muitos proprietários de comércio próximo ali, senhor presidente, tinha falado que era uma mudança que tinha sido feita há muito tempo. E agora, como se diz, em conversa com o Lucas, há duas semanas atrás, há um ano atrás, que eu vinha cobrando, da mesma forma que eu trabalho, um trabalho intenso do corpo a corpo, para que ele atendesse a solicitação, não só minha, mas como de toda a região do bairro Catalão, São José, Bela Vista, São Justo, Belvedere, todos esses moradores que transitam e têm esse acesso para esses bairros que eu falei. Inclusive ali, próximo à escola Alim Suc, o ano retrasado, juntamente com o Eduardo Azevedo, quando se tornou deputado, cobramos ali uma passagem elevada que fosse feita naquele trecho, foi feita essa passagem elevada, mas mesmo assim não resolveu esse problema. E agora que essa mudança, acredito eu, que vai melhorar a mobilidade urbana, vai trazer mais segurança para todos os motoristas e pedestres que transitam nesse trecho. Outra solicitação também, senhor presidente, não deu tempo de eu colocar aí juntamente com o Dorel, mas eu quero falar, senhor presidente, falando em posto de saúde, atenção primária, onde a gente tem lutado muito com a nossa emenda impositiva, através de emenda estadual, emenda federal dos nossos deputados aí, e a gente tem lutado aí para o posto de saúde de São José, a nova unidade aí, que acredito eu, o ano que vem, o recurso já está na conta da prefeitura, aproximadamente 1 milhão e 600 na conta, graças à articulação minha com o ex-vereador Eduardo Azevedo, que hoje é deputado. Quando a gente era vereador, cobramos junto ao governador Romeu Zema que encaminhasse esses recursos para atender toda a região sudoeste. A região sudoeste é uma região muito grande, senhor presidente. Para quem ali não conhece, desde o centro, Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere, Realengo, todos aqueles bairros ali, naquela aproximação, faz parte dessa região. E a unidade de saúde, onde ela hoje está em funcionamento, através do recurso meu com o deputado também e o próprio vereador Flávio Mar, que mandamos para a reforma, acessibilidade, foi instalado um elevador lá para dar acesso ali aos cadeirantes até o segundo piso ali, senhor presidente. Melhorou muito, mas aquela estrutura, uma estrutura muito pequena e não suporta e não dá para atender toda a população. E pensando nisso, solicitamos junto ao Estado aí que encaminhasse esse recurso, acredito eu, que o ano que vem, se Deus quiser, vai sair essa grande obra que vai impactar toda a cidade. Aproveitando o periquito que ele está mais entusiasmado hoje, não poderia deixar de falar como cristão católico da novena de Santa Luzia. Estive lá dia 8 servindo com as crianças lá, tocando com o coral. Servir é sempre bom. Periquito, fui muito bem recebido pela comunidade. Te agradeço pelo carinho e pela atenção de todos. Quero que mandar um abraço para a Thelma, coordenadora do grupo de canto lá, que nos chamou e a gente falou, sim, estamos à disposição, eis-me aqui sempre para servir. Também, Imaculada Conceição, presidente também que esteve lá na Imaculada, servindo lá na comunidade, juntamente com a comunidade de São Geraldo, servimos também na novena linda lá. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito ao nobre secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Matérias da ordem do dia. Substituto segundo do PL-CM número 30 de 2024. Autoriza o município de Divinópolis promover a implantação de sistema de vigilância eletrônica por câmaras nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, UAPS e ESF, Estratégia da Saúde e da Família, Policlínica, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Centros de Saúde, Farmácia Municipal, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, SAI, Serviço de Assistência Especializada e SERSAM, Serviço de Referência em Saúde Mental. Autoria, vereador Periquito Beleza. Parecer de número 532, de CM 532/2024 da Comissão de Justiça, ao substitutivo segundo ao projeto de lei de número CM030-024-2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 533. Parecer de número 533/2024, ao substitutivo segundo ao projeto de lei ordinário CM030/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o substitutivo 2 ao projeto de lei CM030/2024 autoriza o Poder Municipal de Divinópolis a promover a implantação de sistemas de vigilância eletrônica por câmeras nas UBS, Unidade Básica de Saúde, UAPS-ESF, Estratégia de Saúde da Família, Policlínica, UPA, Unidade Pronto Atendimento, Centro de Saúde, Farmácia Municipal, CAPES, Centro de Atenção Psicossocial e SAI, Serviço de Assistência Especializada, e SERSAM, Serviço de Referência em Saúde Mental. A autoria, vereador Periquito Beleza, coro para a votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor, Periquito Beleza.
Mas é o projeto... Senhor presidente, senhores vereadores, como eu já tinha dito antes, né, esse é um projeto que visa melhorar, né, as dependências aí dos postos de saúde e de vários outros locais onde estamos aqui, o SAI, o CAPS, o SERSAM, né, e todos os centros de saúde, principalmente a farmácia municipal, onde há um local da saúde da nossa prefeitura. Esse é um projeto, como não existe, né, hoje, rodantes, vigilantes nessas unidades de saúde, esse é um projeto que visa a importância de colocar essas câmeras, né, nessas unidades de saúde, porque também o nosso projeto é um projeto de lei e muito importante para a segurança dos usuários, do sistema de saúde, funcionários e monitoramento de qualquer intercorrência que surgir em qualquer local da unidade, né? Também vai trazer uma economia grande para o município, uma vez que tendo um sistema de monitoramento funcionando 24 horas, ligado a outros órgãos de segurança pública, poderá evitar muitos furtos e roubos, depredação e etc., que vem ocorrendo sistematicamente nas unidades de saúde aí, igual nós temos visto aí alguns bairros aí, esses arrombamentos, né? A gente fala aí que trazendo aí um prejuízo para o município. Além disso também, uma economia, né, com vigias nós temos. No momento, né, os vereadores todos já estão cientes desse projeto, eu já, antemão, já agradeço a todos e peço o voto e a compreensão de todos, que esse é um projeto, eu fiz, não foi para nós, eu fiz um projeto para a área da saúde da nossa cidade. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Sou vereador autor, Periquito Beleza, demais vereadores. Periquito, um dos projetos mais legais que eu vou votar aqui esse ano, viu? Eu acho que, principalmente, se você pegar aqui o cenário, o que está acontecendo, é outro estado, mas aqui em Minas Gerais também acontece. Os abusos de autoridade que está tendo, por exemplo, em relação à polícia. Polícia do estado de São Paulo, aqui em Minas Gerais também está acontecendo. Eles estão abusando, estão batendo, estão matando, é o que vem acontecendo. E aí o ministro ontem falou que vai ter que ter câmera sim, né? A farda dos policiais de São Paulo, de Minas Gerais, do Brasil inteiro, vai ter que ter câmera sim, não vai ser opcional, vai ser obrigatório. E você traz um projeto muito legal, que é colocando câmeras aí nas escolas, nos postos de saúde, no CAPS. Aonde que tem saúde vai ter aí uma câmera para trazer uma sensação de segurança. Né? A gente vai coibir aí, evitar, por exemplo, os furtos, os roubos, os abusos. E aí eu falo dos abusos das duas partes, senhor presidente. É dos usuários para os profissionais e dos profissionais com os usuários. Então a gente vai coibir isso aí. Então o projeto é muito legal, a questão do desacato também. Né? Então assim, Lá na UPA, que eu acabei de citar aqui, infelizmente tem muita gente assim. Tem gente que chega lá com a enfermidade, precisa ser atendido, claro que precisa, mas talvez não sabe entender o momento que talvez só tem um médico ou dois médicos, e aí parte para agressão, parte para agressividade, talvez agressividade verbal essa, e aí quem fica numa situação delicada ali é os profissionais, que já ganham pouco, toma o calote, igual eu falei ali, né, e ainda apanha no local de trabalho. Então as câmaras vão ajudar muito em relação a isso aí, terá o meu voto, terá o meu apoio, viu, Periquito? Parabéns.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lauro, capitão América.
É, Periquito, beleza. Como o Flávio Marra disse, esse projeto seu é muito importante, é muito legal também, até vejo que alguém já tinha que ter pensado nisso, muito eu vou te parabenizar mais uma vez. Como você citou aí, Flávio, além também de resguardar também, né, médicos, enfermeiros, quem estão ali no posto de saúde, mas também a população também, que muitas das vezes também não é bem tratada, né? Não é bem tratada nos postos de saúde, né? A gente sabe que tem ótimos profissionais que gostam de estar ali trabalhando, cuidando da população, mas a gente também tem que olhar para o lado do cidadão, que muitas das vezes chega, muitas das vezes o pessoal reclama de mau atendimento em postos de saúde, mas quando a gente, vereador, chega para fiscalizar, né, é sempre aquela palavra, a do povo e a de quem está lá do outro lado, do funcionário público. Então, isso vai vir para quê? Para acabar com isso. Então, da maneira que agora, que esse projeto seu aqui sendo aprovado, né, ele entrando em vigor, agora vai ficar fácil até para o vereador fiscalizar. Porque quando o cidadão ligar para qualquer vereador dessa casa, eu fui mal atendido, a gente, vereador, já sabe que vai, primeira coisa é, cadê a imagem das câmeras? Então, parabéns, isso, porque você pode ter certeza. Fez diferença aqui na Câmara Municipal e vai fazer na vida do povo. Porque agora, até quem trabalha nos postos de saúde, né, também agora vai ter aquele medo. Vai ter aquele medo porque sabe que está sendo filmado e está ali para receber. Que quem está pagando o salário de todo mundo, nós como político e quem está lá no posto, é o povo. Então quem merece essas câmaras vem mais para olhar pelo povo do que dito para quem trabalha no próprio local. Claro que vai ajudar para os dois, mas eu acho que primeiro é quem paga o salário de todo mundo, que é o povo.
Palácio, presidente. Concedido, vereador Wesley Jarbas, depois Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha em casa, quero ressaltar e parabenizar o nobre vereador Periquito Beleza pelo excelente projeto. Projeto como esse tem que ser votado, tem que ser aprovado. Eu, como Comissão de Segurança da Câmara Municipal, falo com muita pertinência que é o seguinte, estive juntamente com o capitão Braga, coronel Emerson e com a Polícia Militar. Há um ano atrás, aproximadamente, teve uma questão de uma escola que foi arrombada e não tinha câmara de segurança. Então, além da atenção primária, que é os postos de saúde, ressaltado a importância que tem, né, que as unidades de saúde precisam ter monitoramento, câmara aí, para estar fazendo essa fiscalização e acompanhando até os profissionais de trabalho. O Lauro Henrique falou com muita propriedade a questão de profissionais, nem todos são iguais, mas quando o fiscalizador, como nós vereadores, que fazemos o papel de fiscalizar, vai no posto, devido a uma denúncia que tem, né, de atendimento, o pessoal está enrolando e tudo mais, o pessoal começa a trabalhar normalzinho. Quando você tem umas câmaras que você possa se resguardar de qualquer situação que seja, como da própria UPA, que teve um problema de um filho, parece, né, que brigou com a mãe, uma coisa assim, teve um transtorno lá, então a gente tem que voltar um projeto como esse e da importância que tem de trazer segurança, tanto para o usuário como também para os funcionários. Parabéns, Periquito.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, é um projeto muito importante, Periquito. Quem conhece seu trabalho sabe do respeito que você tem com nossa Divinópolis. Você hoje é um servidor público aposentado que dedicou aí quase 30 anos da sua vida, mais 30 anos, né? Ao serviço público. Então, mais do que ninguém conhece e faz um projeto com propriedade, um projeto tão importante como esse que você fez, que é um projeto que vai administrar, né, monitorar aquele bem público, aquele bem tão importante. Vossa Excelência mesmo destinou para o bairro Planalto, quase 60 mil reais para comprar um aparelho de ecocardiograma. Imagina se rouba um aparelho desse. A importância que é isso aí. Então é um projeto que vai somar muito para Divinópolis. Como eu falei, conheço o seu compromisso, o seu respeito com a população. Quando a gente trabalhou junto na usina de projeto, quando saímos para a campo para poder fiscalizar obras, né, sei do seu compromisso, faltava pouco pegar um paquímetro para medir o espaço da pedra na outra. Então a gente sabe do seu compromisso, da sua importância, e você vai fazer parte, vai fazer falta, né,
na 26ª legislatura. Foi um vereador que eu tive um prazer muito grande ter trabalhado na prefeitura com você, na usina de projeto, e uma honra muito grande ter legislado 2 anos com você na Câmara Municipal. Porque, se eu fosse votar, você pode ter certeza que o meu voto seria favorável. Se eu pudesse votar 3 vezes, eu votaria 3 vezes.
Palavra.
Com a palavra, vereador Breno Júnior.
Periquito, não poderia deixar de enaltecer esse projeto seu de suma importância, qual foi relator dele na Comissão de Justiça, e dizer, Vossa Excelência, parabenizar aí pela autoria de grandes projetos relevantes para a nossa cidade de Divinópolis. Faço das palavras do Israel as minhas, um vereador sempre ocupado aí com a nossa cidade, né? Vai ser uma perca muito grande a sua ausência aqui na próxima legislatura. Um companheiro que eu aprendi a respeitar e gostar. E esse projeto de Vossa Excelência vai ser muito bom, como já foi dito aqui anteriormente, um projeto que agora é obrigatoriedade, mas também autorizativo aqui no município de Divinópolis, ao qual nós podemos também destinar as nossas emendas para que o equipamento público seja monitorado, tenha segurança. Né? O senhor mesmo já dizia ali mais cedo da falta dos vigilantes, não é? E as câmeras então ajudam a inibir aí a entrada das pessoas que desejam depredar o patrimônio público, roubar, e também para essas situações de abuso, né, e de mau atendimento dos nossos munícipes. Então nós vamos votar favorável com muita alegria. Fica aqui nossa palavra de gratidão a Vossa Excelência.
Palavra, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, é com muita felicidade já falando que esse voto será favorável sim. É um projeto importante, onde também agora com esse projeto, ou, né, vamos falar assim, que a gente já obriga a prefeitura, tá? Obrigatoriamente colocando essas câmeras, onde nós podemos melhorar com nossas emendas expositivas. E falar, periquito, que essa sua ideia é trazer segurança, igual aconteceu na Afonso Pena, igual aconteceu o arrombamento no Niterói, nos postos de saúde, para trazer segurança. E aí vem uma parceria muito grande com a Polícia Militar, que eu vejo que, com esse projeto seu, nós agora, a Polícia Militar pode colocar o projeto Helios, que é um sistema que facilita entre o posto de saúde, juntamente com o comandante, né, para visualizar e correr atrás ou à procura do que houve. Então, assim, com muita felicidade, votar esse projeto e pode ter certeza. E o que eu puder também continuar, fazer o trabalho que você fez durante esses 2 anos comigo aqui, estarei sempre levantando essa bandeira juntamente com você, periquito. Parabéns, viu?
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o substitutivo 2 ao PL 30 de 2024. Autoriza o município de Divinópolis a promover a implantação do sistema de vigilância eletrônica por câmeras nas UBSs, Unidade Base de Saúde. Unidade Básica de Saúde, UPAs, Estratégia de Saúde da Família, Policlínica, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Centros de Saúde, Farmácia Municipal, CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, SAI, Serviço de Assistência Especializada e SERSAM, Serviço de Referência à Saúde Mental. Autoria, vereador Periquito, beleza? Escatilho o voto, vereador Periquito, beleza?
Primeiro, quero agradecer aos meus pais. Muito obrigado pelo voto. Este voto, confiança. O projeto não é só meu. O projeto acaba de ser de vocês todos que votaram aqui. Esse projeto é de Divinópolis. Sei que o ano que vem não estarei aqui, mas eu deixarei incumbido a vocês, principalmente quem estiver na área da saúde, para que cobre do lado do nosso prefeito, da nossa Secretaria de Saúde, né, esse projeto de tão suma importância para a nossa Divinópolis. Em todas as áreas de saúde tem essas câmeras de monitoramento. Obrigado mais uma vez e obrigado pelo voto de confiança.
Solicito ao nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 134/2024. Denomina Arthur Diniz Araújo, o campo de futebol situado na rua Francisco Fernandes, próximo ao posto de saúde no bairro Belvedere, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Parecer de número 648. Parecer de número 648/2024. Da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei CM 134/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 649. Parecer de número 649/2024 ao Projeto de Lei Ordinária CM 134/2024, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 134/2024. Denomina Arthur Diniz Araújo, o campo de futebol situado na rua Francisco Fernandes, próximo ao posto de saúde do bairro Belvedere, neste município. A autoria, vereador Wesley Jarbas. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, novos vereadores, povo que acompanha em casa, novamente a família presente aqui, cumprimento todos. Arthur Diniz Araújo, filho de Giovanni Geraldo Araújo e Priscila Diniz do Carmo. É natural de Divinópolis, nasceu no dia 3 de maio de 2012, sempre foi uma criança amorosa, muito esperta e observadora. Sincero, obediente e muito comunicativo. Conservava todos que deixava história por onde ele passava. Arthur adorava brincar com seus amiguinhos, gostava de jogar futebol, ele era liderado por seus coleguinhos. Nessa pouca idade que ele possuía, o mais forte que ele tinha era a sua fé. Foi coroinha, participava da conferência na igreja, na sua comunidade, com seu pai, com seu avô. Ele sempre falava com a sua mãe sobre a sua fé, até pediu ela que fizesse uma tatuagem da palavra fé em inglês, porque só tem duas palavras em português, mas essa letrinha em inglês era maior. E para ele, a nossa fé precisa ser grande, como ela é escrita em inglês. Arthur era uma criança muito esperta e visionária. Mesmo com pouca idade, ele amava inventar receitas. E o seu sonho era um dia ser chefe de cozinha e montar um restaurante junto com seu tio Bruno, que também adorava cozinhar. Infelizmente, o pequeno Arthur teve o seu sonho interrompido, vítima de uma fatalidade. Ele nos deixou no dia 7 de maio deste ano, quando voltou para casa do nosso Pai Maior, nosso Deus Todo-Poderoso, onde passou a ser um anjinho e cuidar de toda a sua família aqui na terra. Apesar de sua breve passagem, Arthur nos deixou um legado de humildade, de amor à sua família e ao próximo, mas principalmente através da fé e sua bondade para com as pessoas que tiveram o privilégio de conviver com ele. Diante do exposto por sua linda trajetória, seu presidente, de vida, ainda muito curta, Arthur Diniz de Araújo será eternizado com homenagem da denominação do campo de futebol no bairro Belvedere, neste município. Qualquer que seja, seu presidente, homenagem em nome do Arthur, nosso novo hoje aqui também, seus familiares, sabendo dessa criança que eu conhecia, conheço os seus familiares, sei da sua luta, da sua mãe, do seu pai, da sua avó que está presente aqui. Eu não teria palavras para descrever sobre essa trajetória dessa criança. Estive, seu presidente, no velório, onde foi um velório, eu não posso dizer triste, porque ele era tão amado com o padre Pedro, padre Guilherme. Estive juntamente com o meu assessor Marquinhos, toda a equipe, toda aquela região sudoeste, bairro Bela Vista, bairro Belvedere. Nunca em toda a minha vida vi tantas pessoas, senhor presidente. Ele deixou sua marca
E não poderia ser diferente desse vereador, através dos nossos novos vereadores nessa casa, votar e aprovação desse projeto, um projeto tão lindo que será marcado na vida de todos os seus familiares. Peço a todos vocês, com muita humildade, a votação desse projeto.
Palavra,
vereador Neiburg, antes da Academia, logo Capitão América. Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, Wesley Jarbas, quero mais uma vez, né, você sabe a amizade que eu tenho com a sua pessoa, te parabenizar, quero aqui cumprimentar os familiares do Arthur, né, que Jesus possa cada dia mais confortar o coração de todos vocês. Que bom, é muito gostoso aqui a gente votar essas denominações, porque vai ficar eternizado naquele campo que a gente julgou tanto, né, a gente lá do Maria Helena ia julgar lá a famosa arena pneumática. A famosa arena pneumática agora vai ser o famoso campo do Arthur Diniz de Araújo. Então, é uma homenagem mais do que justa, irmão. Mais uma vez, quero te parabenizar por isso. E com certeza absoluta, ele está lá do céu, cobrindo, né, e dando as bênçãos a toda a família de vocês e a todos nós aqui, que terá o nosso voto favorável.
Com a palavra, o vereador Breno Júnior.
Wesley Jarbas, familiares do Arthur. Muito prazer, nós vamos votar favorável a esse projeto. É um prazer quando nós podemos votar aí denominações, seja de campos, de ruas, de praças. É uma maneira de nós deixarmos escrito na história da cidade de Vinópolis, na história de uma família, a importância que foi aquela pessoa. E pelo que o Wesley justificou aqui, uma criança dotada de grandes dons e grandes características pela pouca idade que tinha, uma criança que tinha fé, fé em Deus, fé na vida, nas pessoas, sonhava, e nós vamos eternizar o sonho do Arthur, denominando então este campo lá do bairro Belvedere, um campo que eu também conheço, não é? Com o nome dele. As futuras gerações vão chegar e vão depois saber quem foi o Arthur, a criança que o Arthur foi, o filho, o neto, o companheiro, o amiguinho, o coroinha, quem foi essa criança. Então, com muita alegria, nós votamos favorável ao projeto Vossa Excelência.
Com a palavra, o vereador Lauro, Capitão América.
Quero me dirigir aqui primeiramente a você, mãe do Arthur. Fui criado ali, a um quarteirão do campo, até enquanto o vereador Wesley estava falando aqui, eu estava lembrando, ali foi onde eu dei meus primeiros passos, foi naquele campo ali. E aquele campo ali, vereador, o mais interessante ali é que é um campo que, até onde eu sei, ele nunca teve nome. Sempre foi o campo. Vamos lá para o campo. Nós amigos, quando brincávamos ali, sempre era isso. Vamos lá no campo. É um campo que nunca teve nome. Então, mãe, eu também sou pai. Eu sei que nada que a gente falar aqui tira a dor de uma mãe, sabe? Até que, numa fiscalização minha, no hospital, até quando no dia que foi dada a notícia do que aconteceu com o seu filho, eu vi vocês na porta do hospital lá orando, passei por vocês, sabe? Quando eu fui entregar uma máquina que eu consegui entregar para o hospital, vi aquele sofrimento ali, nem sabia que vocês eram ali daquela região, mas agora que eu estou vendo aqui com você, então eu quero falar para você o seguinte, nada vai trazer o seu filho de volta, mas o que vai ficar, é igual o vereador disse naquele texto ali, é as coisas boas que vocês viveram. E saber que a vida é passageira demais. A gente está aqui agora, daqui a pouquinho, no estalar de dedos, a gente já está todo mundo junto de novo. Você vai estar com seu filho, você pode ter certeza que ele está no céu. Eu sei que eu também sou pai. Quando uma criança minha dá febre, já dá aquele desespero na gente, né? Eu te falo, como ser humano, eu não sou preparado para passar pelo que você vem passando. Te parabenizo por sua força de estar aqui. Você pode ter certeza que é o que seu filho quer, que você esteja aqui forte igual você está indo. Vereador Wesley Jarbas, sei que você agora foi eleito para o próximo mandato, queria te pedir um favor aqui agora, aqui, até em nome da própria mãe, que é o mais rápido possível, que colocassem lá uma placa, né, com o nome da criança. Sei que você já vai providenciar isso o mais rápido possível, para que daqui para frente esse campo seja conhecido como o campo do Arthur Diniz, que as pessoas tenham essa fala, que aí agora meus filhos que estão crescendo, meu pai ainda continua morando lá, eu sempre vou lá, ando de bicicleta com meus filhos lá, então não você vai, eu vou lá no campo do Arthur Diniz, para que o nome do seu filho, ele seja lembrado para a eternidade, então você pode ter certeza, sei que o Ezejado vai dar um jeito providencial o mais rápido possível, e que para você, mãe, nunca perca a esperança, nunca perca a sua fé, porque a única coisa que sobra é Deus, Eu sei que a gente tem hora que se revolta. Ah, meu Deus, você não existe, então por que aconteceu isso? Não dá para entender o que, que ele faz. Não dá. Não dá. Você só vai entender quando você encontrar com seu filho de novo e ele mesmo virar para você e falar: mãe, foi por isso. É aí, entendeu? É só isso que vai acalmar teu coração. Então não perca a fé, porque você pode ter certeza, não é do seu filho, tá? Ele quer que você seja forte, né? Não sei se você tem outro filho, você tem outro filho. Então, melhor ainda, você tem uma missão daqui para frente, de dar amor pro filho que ficou. Você tem certeza que ele amava o irmãozinho dele, e não desistir, tá? Se desistir não, mas fique isso, igual eu falei. É no estalar de dedo, a gente se encontra todo mundo de novo. Parabéns, aleijados.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 134 de 2024. Denomina Arthur Diniz Araújo, o campo de futebol situado na rua Francisco Fernandes, próximo ao posto de saúde, no bairro Belvedere, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, novamente volto a ressaltar Priscila Diniz, pai Giovanni Geraldo, Ana Luísa e a avó Neuza. Palavra é poder, quero, consigo e realizo. O que eu posso deixar para vocês, né, que eu vou estar rezando por vocês, Nossa Senhora possa cobrir vocês com o manto sagrado. Fico até um pouco emocionado, porque eu acompanhei Flávio Mar. A história deles, a mãe, o pai, os avós sofreram com força. E aqui na Terra, se existe uma coisa que a maior dor do mundo é uma mãe ou pai perder um filho. Eu perdi meu pai com 63 anos, até hoje ainda não conformo. Mesmo eu tendo fé, acreditando com Deus, o Deus da salvação e tudo. Mas que, vamos rezar por vocês, que Nossa Senhora possa... Tá abrindo portas para vocês, encaminhando vocês aí, dando a paz, né, a tranquilidade e sabendo que um dia vamos estar todos no reino do céu. Força para vocês e curar sempre. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito ao nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 136/2024. Denomina Otaviano Bernardino da Silveira, a praça situada na Avenida Amazonas, próximo ao número 3.651, no bairro Jardim Belvedere, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Parecer de número 650. Parecer de número 650. /2024 da Comissão de Justiça, o projeto de lei ordinária CM 136/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 651. Parecer de número 651/2024 ao projeto de lei ordinária CM 136/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 136 de 2024. Denomina Otaviano Bernardino da Silveira, a praça situada na Avenida Amazonas, próximo ao número 36.651, no bairro Jardim Belvedere, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, tantos dois projetos como assim, de pessoas que fizeram a diferença na região do Belvedere, Bela Vista e toda a região. Aqui vem mais uma cacetada, como se diz, senhor presidente. Desculpa a expressão da palavra. O ser humano incrível, Otaviano Bernardino da Silveira, nasceu em 8/8/1931, na zona rural de Cabrais, distrito de Santo Antônio do Monte.
filho de Luiz Bernardino da Silveira e Maria Antônia da Conceição. Casou-se com Maria da Conceição Silveira, na qual tiveram 8 filhos: Jurandir, Delvair, Jair, Jurandir, Jadir, Almir, Arlene e Sandra. Em 1971, mudou-se para Divinópolis com toda a sua família. Comprou um pequeno comércio, onde seus 4 filhos mais velhos trabalhavam com ele para ajudar nas despesas. Assim, ele chegou em Divinópolis e foi convidado para participar da Conferência São Vicente Paulo, onde foi presidente dedicado com grande parte do seu tempo em realizar as ações que ajudavam as pessoas mais necessitadas, auxiliando no encaminhamento de aposentadorias, além de levar inúmeras pessoas em tratamento em Belo Horizonte e outras cidades vizinhas para realizarem tratamentos de saúde. Otaviano, seu presidente, foi um cristão católico dedicado, sempre esteve envolvido nas ações da igreja e também ajudava nas organizações e realizações de barraquinhas em prol da igreja São José Operário. Participou também da Associação de Moradores no bairro São José e Bela Vista, juntamente com Filco Arguzinho e companheiros que juntos lutavam e trouxeram benfeitorias para toda a região. Com apoio de alguns agentes políticos, da época, como abertura de várias vias, extensões de energia, água, conseguiu viabilizar um espaço na associação para implantar o clube de mãe. Curso de bordado e costura na associação, também existia um grupo de pessoas que faziam as reformas e as construções de casas e pessoas carentes. Em 2021, Otaviano faleceu e deixou um grande legado de amor ao próximo, dedicado à sua fé, e até hoje o seu Otaviano é lembrado com carinho pelas pessoas que receberam a sua ajuda e toda a região e toda a comunidade. Diante do exposto, pela sua linda trajetória, seu presidente, de vida, seu Otaviano Bernardino será eternizado com homenagem da denominação da praça no bairro Belvedere, neste município. Devido à sua trajetória, senhor presidente, que eu tenho ouvido falar muito, pesquisei, ouvi de vários comerciantes, várias pessoas, falando desse grande homem que passou e fez história em toda a região. Então, essa praça nada é do que um simples homenagem ao tamanho do grande homem que deixou um legado, seus familiares presentes nessa tarde hoje. Quero agradecer por essa oportunidade da gente estar denominando essa Praça Belvedere, assim como o campo também, que vocês possam, né, sempre estar lembrando do Otaviano, sempre quando passar por essa região. Peço a votação de todos vocês, novos vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Neiburg, mas antes de você se expressar, eu quero corrigir um erro na minha fala. Já falei Avenida Amazonas, próximo ao número 36.651, está errado. É próximo ao número 3.651. Então, corrigindo a fala, é Avenida Amazonas, próximo ao número 3.651. Palavra do Neiburg.
Wesley Jarva, mais uma vez quero te parabenizar e cumprimentar toda a família do Sr. Otaviano Bernardino, né? É igual eu falo, é muito bom a gente votar a denominação, que seja de campo, que seja de praça, que seja de rua, né? E mais uma vez o senhor foi cirúrgico, né, nessa escolha, porque pelo, eu estou olhando aqui, pelo, como se diz, o currículo do Sr. Otaviano Bernardino, um homem religioso, um homem que busca a Deus, e o mais importante de tudo, tem aqui, eu acho assim, que não sei se o Deusdete é, mas eu tenho aqui o Ademir, que é um homem vicentino. Eu sou da Sociedade São Vicente de Paulo desde 97, então um homem vicentino, aquele homem que ajuda além sem olhar a quem. Então, mais uma vez, eu só tenho que parabenizar o vereador Wesley Jarbas pela a homenagem, mas em especial a família, porque o nome do senhor Otaviano Bernardino vai ficar o resto da vida ali naquela praça. Se Deus quiser, no dia da inauguração vai estar lotada, e nos outros dias o povo, ó, nós vamos lá na praça do Sr. Otaviano Bernardino. Então, parabéns mais uma vez, meu colega de trabalho aqui,
meu parceiro, parabéns, o senhor foi cirúrgico na escolha do nome da praça lá do bairro Belvedere. E o nosso voto será favorável.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Wesley, familiares de Otaviano, Bernardino, nós vamos votar de maneira igual, favoravelmente a esse projeto, tendo em vista da grande relevância dele. Como eu disse da outra votação, é sempre de suma importância nós deixarmos escrito aqui na cidade de Divinópolis, na memória da nossa cidade, para as gerações futuras, pessoas que engrandeceram a nossa comunidade, pessoas que foram um bem de uma grande família, que fizeram um bem para a sociedade divinopolitana, nas comunidades onde essas pessoas atuaram, onde essas pessoas residiram de maneira igual. Também, como o próprio vereador Ney disse, um confrade, um homem dedicado não só à construção da sua comunidade, mas também a fazer o bem, né, a caridade, que é o carisma dos vicentinos, da sociedade São Vicente Paulo. Então, vereador Wesley e familiares, nós votaremos favorável a essa proposição.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 136/2024. Denomina Otaviano Bernardino da Silveira, a praça situada na Avenida Amazonas, próximo ao número 3.651, no bairro Jardim Belvedere, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, Câmara Membro, por favor, se puder focar a família aí, mais uma vez agradecer pelo tempo, todos vocês estiveram aqui nessa tarde hoje, em nome da Maria da Conceição Silveira e seus 8 filhos aí, essa história desse grande homem que fez a diferença em toda a região. Assim como os demais vereadores, quero agradecer a todos vocês, 16, juntamente comigo, a história dele como vizentino, lá da comunidade do bairro São José também, Igreja São Francisco, todas as comunidades aí que têm feito um trabalho brilhante, sempre ajudavam nas barraquinhas, sempre tinha esse trabalho em prol da igreja e da comunidade e serviu o nosso bom Deus. Que Deus possa abençoar vocês sempre, né? Tenho certeza que com o legado como o pai de vocês deixou, isso é para a gente levar para o resto da vida e a gente está sempre à disposição, conte conosco sempre. Muito obrigado.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para Márcia do Serra Verde, a pedido do vereador Josafá. Eli Gonçalves Campos, corredor da Corde, pedido do vereador Edson de Souza, Anderson da Academia e toda a instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Maria Dirce Rabelo, mãe do Heraldo, pedido do vereador Breno Júnior. às 16h47 do dia 10 de dezembro de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 79ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Desejo a todos uma boa tarde.